Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião hoje com a audição do Observatório Técnico Independente a requerimento do Partido Social Democrata. Começo, naturalmente, por cumprimentar quer o Sr. Presidente do Observatório, o Sr. Professor Francisco Rego, quer o Dr. Duarte Caldeira e o Comandante José Manuel Moura, que o acompanham também, bem como os restantes membros do Observatório, que eu sei que estão a seguir, atendendo às circunstâncias excepcionais que atualmente vivemos, que estão a seguir esta reunião via Skype. O mesmo acontece com pelo menos duas dezenas de senhoras e senhores deputados que intervirão ou não ao longo desta reunião. Feitos estes cumprimentos, relembrar apenas o modelo desta audição. Haverá uma intervenção inicial do requerente, por um período não superior a 5 minutos, depois uma primeira resposta, necessariamente breve, que eu pedi que se contivesse em 8 minutos. Eu porei a funcionar o relógio para que, por facilidade, porque o tempo voa quando estamos a falar e às vezes não nos apercebemos. Depois desses primeiros esclarecimentos por parte do Observatório, haverá uma volta à mesa, por ordem decrescente dos grupos parlamentares e dos senhores deputados de partidos únicos, e depois, no final dessa ronda, com vários pedidos de esclarecimento, haverá um período longo de respostas por parte do Observatório, que eu pediria que se contivesse dentro dos 40 minutos. Depois haverá a segunda ronda ou não, de acordo com os senhores deputados que se inscrevam. Eu tenho já várias inscrições, nomeadamente os deputados que não estão na sala, que estão via Skype, mas depois, na altura, esses pedidos de esclarecimento serão de 2 minutos cada senhor deputado e o período de respostas será o conjunto. Se houver 10 perguntas, será 20 minutos, se houver 15 perguntas, será 30 minutos, enfim, veremos depois na altura. Feito este esclarecimento, vamos então iniciar a audição, dando eu a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques para fazer, em nome do Partido Social Democrata, a apresentação do seu requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Observatório. Nunca é demais salientar a importância para o Parlamento, e neste particular para o Grupo Parlamentar do PSD, do trabalho que tem sido feito pelo Observatório, que em boa hora foi criado por unanimidade neste Parlamento. Gostava também de dizer que este pedido de audiência, de audição com o Observatório, que nós colocámos em cima da mesa, surge pelo facto de, graças a todas estas vicissitudes recentes da mudança que o Parlamento teve, por causa da pandemia, não surgiu a oportunidade de vos ouvir mais cedo. O PSD considera que este tipo de audição deve passar a ser uma audição protocolar, quase, no início da época de incêndios ou na parte anterior ao início da época de incêndios, para podermos, com base na vossa informação, analisar aquilo que são as propostas em cima da mesa. Como também faz sentido fazê-lo após a época de incêndios. Isso poderá passar a ser, na nossa opinião, e se o Sr. Presidente assim o entender, uma praxe desta primeira comissão. Nomeadamente, relativamente ao DECIR 2020, o Observatório fez sair uma nota que revela preocupação com algumas matérias. O PSD considera que, graças ao confinamento, poderá ter havido um retrocesso, num avanço positivo do país nos últimos 2-3 anos, na limpeza da floresta, que é notório que houve uma evolução na limpeza, mas é provável que a coisa tenha regredido um pouco pelo confinamento a que a maior parte da população foi obrigada, pelas razões que todos conhecemos. E daí dizermos que a perigosidade que pode existir é grande. Aliás, hoje sai um relatório da Comissão Europeia a alertar precisamente para o problema do ambiente, do mal do tempo, das condições atmosféricas e de temperatura que vão ocorrer durante este verão, que tudo leva a crer que vai ser pior do que o ano passado. O PSD disse-o publicamente, numa declaração política, que a margem de erro neste ano é menor e daí a nossa exigência de tentar verificar o que está bem, verificar o que está mal e dar sugestões. Na nota informativa que o Observatório fez sair, volta a insistir num conjunto de desconformidades relativamente àquilo que é o planeamento do Governo, da Proteção Civil e aquilo que são os anúncios feitos recorrentemente. Falo, por exemplo, da organização das várias forças no território, do caráter multimunicipal que foi dado por detrimento à estrutura distrital. Devo falar, eu, por exemplo, no caso concreto da Lei Orgânica da Proteção Civil, que não está implementada, E noto também que continua a haver no terreno, e gostava de ouvir o Observatório sobre isso, uma grande desconformidade ou uma pouca relação de entre ajuda no terreno, não digo entre as FIIs, mas no terreno, entre as várias forças que estão a operar. Falo, por exemplo, do incidente com a não utilização dos drones que foram comprados pelas Forças Armadas. Falo na pouca ligação que há no terreno entre os efetivos da GNR com os bombeiros. Falo também numa grande assimetria de reequipamento por parte das forças no terreno. Portanto, houve dinheiro para a GNR se equipar devidamente, o próprio ICNF, as próprias Forças Armadas, mas para aqueles que são 90% da força no terreno, são os bombeiros, não houve reequipamento. Continuam a andar com os mesmos carros fora de prazo, com os mesmos equipamentos fora de prazo. E chamo também a atenção para a questão do Covid, que o Observatório salientou. Depois do vosso relatório, o Governo veio dizer que os bombeiros deviam passar a usar algum tipo de máscara especial no combate ao fogo. Aqui a verdade é que não deu esses meios, a Proteção Civil não deu esses meios aos bombeiros, e no caso do Distrito de Santarém, posso dizê-lo com alguma mágoa, porque o Governo não faz, mas com orgulho pelos municípios que temos, que as duas CIMs se voluntariaram para pagar esse investimento que as corporações de bombeiros não têm para fazer, porque, por um lado, viveram grandes dificuldades com a pandemia porque tiveram mais despesa e menos receita e porque, de facto, como todos sabemos, o INEM e a própria Ministério da Saúde não paga aquilo que deve. Mas ia aproveitar nesta primeira apresentação para vos pedir outra opinião. O dispositivo de meios aéreos foi reforçado no ataque ampliado e reduzido no ataque ampliado. Isto não faz qualquer sentido face àquilo que são até as vossas próprias recomendações e as recomendações de todos os peritos. Como também o efetivo em algumas áreas, à exceção do ICNF, foi reduzido, quer nos bombeiros, quer na FEB, quer na própria GNR. E sobre a força de intervenção do ICNF, continuamos a conhecer, que ainda não saiu do papel. Mas terminava só com uma referência, com um incidente que ocorreu esta semana. Ficamos com a sensação que o dispositivo de meios aéreos é feito um bocadinho em cima do joelho. As contratações são sempre em cima da hora, as autorizações são sempre em cima da hora, e o Sr. Presidente termina já, e deu-se o caso, por exemplo, do meio aéreo pesado, o mais importante, que deveria ser colocado a partir de ontem na zona do Médio Tejo, em Ferreira do Zêzere, não está aí alojado porque há uma dificuldade entre a ANAC e a Proteção Civil e o aeródromo. Ou seja, isto não se pode saber no dia antes. Será que a Proteção Civil não tem a obrigação ou a responsabilidade de verificar antes os aeródromos, estão em condições, se respeita o planeamento ou não? Isto não faz sentido o Estado que usa gratuitamente essas instalações assegurar se estão em conformidade? Do que sou vosso obrigado. Conhecimento, obrigado. O que é que podem dizer sobre isto? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao professor Francisco Rego.
Muito obrigado também pela oportunidade, nestas circunstâncias também especiais. Julgo que é mais fácil, se houve mais facilmente, se retirar. Mas muito obrigado por esta oportunidade. No fundo, o Observatório é para isso que existe, em primeiro lugar, para responder à própria Assembleia, e neste caso é esta Comissão, e portanto estamos completamente de acordo. Aliás, já manifestámos várias vezes a nossa completa disponibilidade para agendar este tipo de reuniões com a frequência que a Assembleia e que as Comissões entenderem como mais adequada. Neste caso em particular, a questão, o último documento que fizemos tem esta nota informativa sobre a análise do dispositivo de combate aos incêndios rurais neste ano. A nossa análise é sobretudo uma análise da estratégia geral, do dispositivo global, e portanto não incide sobre circunstâncias que poderão, digamos, ocorrer, não respeitando, digamos, o dispositivo que está anunciado. Portanto, há com certeza, e temos notícia de dificuldades a esse respeito, mas, digamos, a nossa análise feita no conjunto não abarca, digamos, essas circunstâncias mais específicas, que claramente deverão ser evitadas e que nós também, de algum modo, também acompanhamos com a mesma preocupação. A questão do que é que, com o confinamento, o que é que terá sido mais complicado ou não, com certeza que tudo aquilo que é a gestão dos combustíveis terá tido mais dificuldade. A questão também das previsões do próximo ano, nós sabemos que estas previsões de médio prazo são sempre complicadas e são sempre difíceis, mas claramente aquilo que nós achamos é que nós devemos estar sempre preparados para o pior e esperar que o pior não aconteça, mas as previsões são sempre difíceis. E por isso, aquilo que nós dizemos no nosso relatório, na nossa nota informativa, é de que há um conjunto de situações que nos continuam a preocupar e que não estão ainda suficientemente resolvidas, que têm a ver com as questões que foram postas, a questão da organização territorial, da relação distrital com comunidades intermunicipais. Portanto, é uma questão que ainda não está suficientemente estabilizada. A relação entre as várias forças, a ligação e uma visão, digamos, mais global do sistema, que eu julgo que é muito importante que aconteça e que muitas vezes não está ainda suficientemente trabalhada. E nesse aspecto nós temos também feito um trabalho que eu julgo que é importante e que talvez não tenha sido suficientemente publicitado, que tem a ver com o ataque inicial, com a importância do ataque inicial para a resolução destes problemas. O ataque inicial é de facto uma peça fundamental. Houve de facto, e nós expressámos essa preocupação, uma diminuição de alguns meios aéreos, não muitos, mas importantes, no dispositivo ligado ao ataque inicial, e de facto desta fase do processo depende muito do sucesso de toda a campanha. E por isso nos pareceu que valeria a pena reequilibrar, não são vasos comunicantes entre ataque inicial e ataque ampliado. De facto, no ataque ampliado houve um reforço de meios aéreos, no ataque inicial houve esta redução e claramente houve também algumas preocupações dos locais, dos municípios envolvidos por essa diminuição desses meios aéreos. Nós também achamos extremamente importante que na preparação para esta campanha se olhem todos os setores e, portanto, é com bons olhos que vemos também o reforço das equipas de sapadores florestais, apesar de que aqui este reforço nos é, digamos, de algum modo, nos preocupa com alguma, porque há pouco esclarecimento sobre a efetividade, de facto, destas equipas de sapadores florestais, que são, as novas, são das comunidades intermunicipais, são referidas como pertencendo ao ICNF. Ora bem, não pertencem ao ICNF, são da responsabilidade das CIMs, e elas deveriam ser muito trabalhadas no sentido da complementariedade geográfica da sua atuação. E não estamos seguros que esse trabalho mais fino de olhar para a localização mais correta das várias entidades e das várias equipas em ação, a tal articulação entre as várias forças em jogo, que tenha sido suficientemente feita. O contributo do Observatório era nesse sentido e julgamos que poderia ser, deveria ser, digamos, utilizado para esse efeito. Um ponto final que nós damos um grande ênfase nesta nota informativa, no final, que é a questão da formação e da qualidade da intervenção. O dispositivo fala muito em números, não é? Portanto, nos números há de facto uma diminuição, apesar de residual, do número de bombeiros, mas há, parece, uma falta de investimento nesta Força Especial de Bombeiros, agora Força Especial de Proteção Civil, e também alguma redução do GIPS. Portanto, dá a ideia que digamos, em relação aos números, nós não estamos a crescer, mas mais importante do que os números é, de facto, a qualificação, a formação, o grau de profissionalização, de experiência, de integração dos conhecimentos, e a esse nível eu julgo que há um conjunto grande de passos a dar e que não podemos deixar de registar, digamos, como alguma crítica ao sistema, que o maior ênfase na formação, na qualificação dos agentes será absolutamente necessário. Isso não transparece da descrição quantitativa do dispositivo, mas é uma preocupação que está subjacente a toda a nossa análise. Eu diria que para uma primeira resposta era um pouco este tipo de... de resposta que eu gostaria de dar e depois se calhar reservava para as próximas as outras mais detalhes sobre algumas questões que queiram detalhar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Professor. Vamos então começar a ronda pelos grupos parlamentares, começando pelo Sr. Deputado Joaquim Barreto, a quem cumprimento, que nos se junta via Skype, pedindo-lhe que coloque as suas questões por um período não superior a 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. O Sr. Presidente do Observatório, Professor Francisco Rego, e através do Sr. Professor Francisco Rego, cumprimento todos e saúdo todos os membros do Observatório Técnico Independente, quer os que estão presentes, quer os que estão a acompanhar por videoconferência. Uma saudação também às minhas colegas deputadas e deputados e gostaria de, no início da minha intervenção, procurar fazer, desfazer alguns equívocos e procurar fazer aquilo que já o fiz noutras audições, nesta comissão, do enquadramento do Observatório Técnico Independente na sua função e no quadro das suas competências. E antes de entrar nas matérias suscitadas no requerimento do PSD, como disse, considero que é importante enquadrar o OTI, o Observatório Técnico Independente, quer na sua criação, quer nas suas competências perante a Assembleia da República, o Governo e demais organismos oficiais do Estado. E lembro que a Assembleia da República, através da Lei 49-A-2017, de julho, criou a Comissão Técnica Independente, na sequência dos grandes e graves incêndios ocorridos entre 17 e 24 de junho de 2017. Posteriormente, para a Lei 56 de 2018, de 28 do mesmo ano, a Comissão evoluiu para o Observatório Técnico Independente. Como bem se lembram, a Comissão Técnica Independente tinha como competências proceder à avaliação sobre os incêndios de 2017 e emitir conclusões e recomendações. As recomendações da Comissão Técnica Independente, produzidas em outubro de 2017, foram logo nessa altura rapidamente adotadas pelo Governo. Eu digo rapidamente adotadas pelo Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros 157-A-2017, de 27 do mesmo mês, que aprovou um conjunto de alterações estruturantes na prevenção e combate aos incêndios florestais. Por essa decisão do Conselho de Ministros, passou-se do conceito de então da defesa floresta contra incêndios florestais para a defesa contra incêndios rurais integrado e assente no sistema de gestão integrada de fogos rurais. Ainda pela mesma resolução do Conselho de Ministros, o Observatório Técnico Independente tem como uma das suas principais atribuições emitir pareceres na revisão do plano de gestão integrado de fogos rurais e outros pareceres, como o que agora acabou de emitir, plano esse, o plano de gestão integrado de fogos rurais, que foi aprovado na reunião do Conselho de Ministros de 21 de maio de 2020. O Observatório Técnico Independente é uma estrutura independente, de cariz técnico, que funciona na Assembleia da República, acolhendo nós, deputados do Partido Socialista, as suas sugestões, críticas positivas, como um contributo importante para a nossa ação do dia-a-dia e que também, naturalmente, é importante para o Governo e para outros organismos e para a sociedade civil, que no quadro da sua atividade tem procurado seguir as suas recomendações de acordo com as circunstâncias do momento que se vive na sociedade e com os meios disponíveis. Não usamos, nem nunca usaremos, os relatórios do Observatório Técnico Independente como bandeira político-partidária a nosso favor, nem como arma de arremesso contra outras forças políticas, mas sim como um instrumento crítico e útil para a melhoria do sistema. No requerimento do PSD, são referidas várias preocupações, nomeadamente não, nomeadamente a omissão no dispositivo de especial de combate a incêndios rurais, da situação de crise pandémica devido ao Covid-19. Estou a citar o que está no requerimento. No meu entender, essa preocupação não tem razão de ser, já que o DECIR 2020, nas suas principais linhas de força, no DECIR, tem-se em conta a antecipação de eventuais constrangimentos associados à pandemia Covid-19, mantendo sempre a máxima capacidade de resposta possível, reduzindo o risco e mitigando eventuais impactos, podendo, com a realidade da Covid-19, haver alterações a cada momento. A este propósito ainda da Covid-19, o DECIR considera ainda o planeamento de um cenário normal, mas com medidas de mitigação da Covid-19 para contornar possíveis reduções de efetivos e limitar possíveis contágios. Também no requerimento do PSD é apontada a necessidade de coerência na organização funcional segundo o único modelo territorial de gestão. Admitimos que esta preocupação que deve existir, no entanto, o Decreto-Lei 45/2019, que aprova a nova orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mantém-se a atual estrutura que está ainda em funcionamento. Isto é, no DECIR mantém-se a atual estrutura que está ainda em funcionamento, com uma linha de comando nacional e distrital. E segundo sabemos, 2021 será o ano zero para se avançar com os comandos regionais de uma forma gradual e faseada, avaliando e procurando melhorar a cada momento, e é bom que se tenha em conta, procurando avaliar a cada momento o impacto da sua eficácia e da implementação deste decreto-lei. No DECIR para 2020, o Ministério da Administração Interna assume a coordenação direta das componentes de vigilância, de detecção, fiscalização e combate envolvendo a GNR e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Sabemos ainda que, de acordo com o relatório, as observações do Observatório Técnico Independente, as coordenações regionais, no entender do Observatório, fazem sentido e vão de encontro também às suas propostas. Quanto às fragilidades igualmente apontadas pelo PSE no DECIR, o dispositivo para 2020, embora disponha de menos 3 helicópteros em relação a 2019, tem o reforço de meios com mais 3 aparelhos aviões anfíbios, tem maior capacidade de transporte de água, permitindo assim um ataque mais reforçado e ampliado. Mais se registra no DECIR um aumento considerável do número de brigadas de equipes de salvamento florestais. Se referimos às criadas na legislatura anterior, 2017-2019, temos mais 119 brigadas. Nesta legislatura, 2020, mais 34 brigadas. E o senhor professor colocou bem que, naturalmente, haverá dúvidas, mas não tem. Mas eu penso que não vai haver problemas, porque assim essas brigadas ficarão alocadas ao sistema de proteção civil para combate aos incêndios rurais. Salientar de uma forma positiva, o ataque inicial da GNR com os jipes continua a construir uma força muito interessante com cobertura nacional e resposta rápida. Igualmente é salientar uma permanente vigilância e monitorização de todo o território, permitindo uma detecção o mais precoce possível de todas as ignições, o que é muito importante para a primeira resposta no combate aos incêndios.
Sr. Deputado, peço que conclua, Sr. Deputado.
Estou a concluir, Sr. Presidente. Vigilância essa que é reforçada com a integração de mais recursos humanos e tecnológicos, identificando a todo momento as zonas de maior risco, quer estrutural, quer conjuntural. Salientes, por outro lado, o reforço do NADAI, núcleo de apoio à decisão, para análise de incêndios rurais. Consideramos também importante a prorrogação do prazo para a limpeza dos terrenos até 31 de maio, o que faz com que, nesta fase, os terrenos sejam mais limpos, nomeadamente na gestão de combustível. Face ao que antes referiu, todos teremos de reconhecer que a defesa da floresta contra incêndios continua a ser uma prioridade deste Governo, que tem em conta a incorporação do conhecimento científico na percepção do risco e as alterações climáticas, procurando assim uma rápida detecção e supressão de todos os focos de incêndio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques. Não é por ordem decrescente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, depois de ouvir o deputado Joaquim Barreto, muito me surpreende esta posição dele, porque ouvi-o sempre dizer exatamente o contrário quando foi aprovada a nova Lei Orgânica da Proteção Civil. E por isso muito me surpreende. Segundo, registro com algum embaraço que o Partido Socialista continua muito incomodado com a independência do Observatório. E terceiro, registro também com alguma ironia que mais uma vez tentamos mascarar os problemas e não os assumir de frente numa matéria, tal como a pandemia que agora conhecemos, nos deve unir procurando encontrar as fragilidades para reforçar o sistema. E é esse o princípio que nos deve pautar e por isso dispenso, obviamente, a perda de tempo a tentar recordar o que é o papel do Observatório ou a tentar ensinar a esta Assembleia os vários passos para que ele foi criado. Relativamente às respostas do professor Castro Rego, há pouco quando eu falava do ICNF, eu não falava das brigadas de sapadores, porque essas obviamente estão a ser implementadas com o apoio do ICNF pelas CIMES, o que nos garante também alguma descentralização e também alguma proximidade na gestão, mas aquela força especial que foi anunciada por diversas vezes, de 260 homens, e que nunca chegou a ser criada e que pode ser um caminho importante. O PSD preocupa-se com estas matérias e com estes detalhes, mas gostava também de ter a vossa opinião sobre estas questões que eu coloquei na apresentação do requerimento, que, de alguma forma, se o Observatório está disponível ou não para, no fundo, auditar aquilo que é a realidade do, por exemplo, do dispositivo de meios aéreos e aquilo que é o planeado. Porque já aconteceu anos anteriores. Pensámos que havia uma aérea em Setúbal que estava no planeamento e nunca chegou a estar lá. E isso infelizmente acontece, como por exemplo o ano passado, achávamos que estava um meio aéreo pesado em Ferreira do Zêzere e afinal estava fechado num hangar. Este ano pensávamos, até autarcas pensavam, que havia um helicóptero ligeiro em Fafo e afinal não estava lá. E agora achávamos que estava um helicóptero ligeiro em Santa Combadão e afinal também não está lá, foi deslocado. Ou seja, não há aqui uma efetiva transparência na colocação de meios aéreos. E relativamente ao ataque inicial, eu gostava de reforçar isto. Toda a gente está de acordo, pensei toda a gente, que cerca de 95% dos fogos são extintos na primeira hora. E que os 5% que fogem são normalmente responsáveis por mais de 90% da área ardida. Ora, o que nós aqui nos apercebemos é que o ataque inicial é muito bom, mas pode ser ainda melhor. E é aí o esforço que nós devemos fazer, apesar de olharmos para o dispositivo e ver que o caminho parece ser o sinal contrário, mas que, por outro lado, e para mim, na minha opinião pessoal, que não vinculo ao PSD, a grande dificuldade do sistema em Portugal é o ataque ampliado, ou seja, a incapacidade que nós temos de há muitos anos de conseguir com maior eficácia incorporar todas as forças, todos os meios, num teatro de operações maior. E é isso que nós, felizmente, lidamos com isso menos vezes, mas cada vez que lidamos é difícil, porque não há esse acoplamento. O tempo que se perde, eu olho para o caso de Pedrógão, no caso de Pedrógão espantou-me que aquela tragédia toda ocorresse tantas horas depois do início do fogo. Porquê? Porque nas primeiras horas é normal que haja dificuldades a colocar toda a gente no terreno, tantas horas depois surpreendeu-me bastante, porque a essa hora já era suposto haver maior coordenação das forças no terreno. E daí eu dizer, e o PSD considerar, que era importante que houvesse, mais do que simulacros para a televisão, que houvesse de facto algum treinamento, como fazem as Forças Armadas, com os seus congéneres internacionais, para treinarem a atuar em conjunto, caso haja um problema. E, por outro lado, uma das principais recomendações do Observatório, da Comissão Independente, que era uma coisa diferente, da Comissão Técnica Independente, era precisamente os concursos para a escolha das chefias. Não é que no passado tenha havido escolhas de CODIs, de comandos, com concurso, não. Mas na altura nunca se pôs a questão de terem ou não competência para tal. E aquilo que assistimos é que vimos muita gente a ser escolhida sem reconhecimento dos pares, sem formação, sem competência, a serem escolhas recentemente políticas. Felizmente, parece que isso aconteceu há 3 anos, agora a coisa parece ter melhorado um bocadinho. Mas não vemos, novamente, concursos a serem feitos, apesar do Ministro da Administração Interna ter vindo aqui bater com a mão no peito, e não vemos formação a ser feita de base e complementar, por exemplo, para os comandantes, por exemplo, para os restantes membros do comando operacional. E essa questão preocupa-nos bastante, porque a formação, apesar de ser recomendada por toda a gente, por todos os relatórios que concluíram o mesmo, nós não nos apercebemos que essa formação esteja de facto a ser feita. E, portanto, terminava por aqui as minhas perguntas, mas estas eram as principais. Eu gostava mesmo que falassem desta matéria, porque a forma como nós vamos, e esta é uma reflexão que a Assembleia deve fazer, e deve fazê-la, se calhar, a seguir ao próximo verão, é como é que continuamos, ano após ano, a mudar o sistema de contratação de meios aéreos, a mudar a forma como damos prioridade a determinado tipo de meios aéreos ou não, a discussão se é uma empresa pública ou uma empresa privada, agora são as Forças Armadas, e, por exemplo, perante vários casos que vamos enfrentando nos últimos dias, vê-se que, por exemplo, não é fácil pôr um meio aéreo numa central, numa base aérea militar, porque isso facilitava todo o processo, mas afinal parece que ainda é mais complicado. Apesar de se anunciar em todo lado que as Forças Armadas colaboram, vemos que os processos são feitos todos em cima da hora, apesar das previdências cautelares, as autorizações da ANAC, as autorizações de voo, é tudo feito muito em cima do joelho, apesar do Governo, e bem, nós temos recomendado isso várias vezes, ter voltado a optar pelo sistema de aluguer de meios de uma forma plurianual. Mas mesmo assim as coisas continuam a não correr bem e nós gostávamos de fazer essa reflexão para o futuro e não aqui agora. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes na sala e, em especial, os membros do Observatório Técnico Independente. No final de abril, o Observatório Técnico Independente emitiu um ofício em que expressava algumas preocupações e para as quais solicitava resposta, nomeadamente sobre o Plano Nacional para a Gestão Integrada de Fogos Rurais e sobre a implementação deste plano, mas também sobre outras questões, nomeadamente a que foi agora referida, sobre os procedimentos, e expressavam essa preocupação relativamente aos procedimentos de recrutamento, nomeadamente aos processos de nomeação, especialmente para as chefias, e eu queria perguntar se tinham recebido algum tipo de resposta ou algum tipo de indicação sobre estas preocupações expressas no ofício de final de abril, que eu sei que, enfim, tem agora um mês, mas de qualquer das formas, se já houve alguma resposta. Nesta nota informativa, número 1/2020, agora mais recente, voltam a expressar preocupações várias, nomeadamente as anteriores também, que já têm vindo a ser, enfim, divulgadas, não é? E já têm dado nota delas em várias ocasiões, e preocupações essas que o Bloco de Esquerda partilha, especialmente aquelas que se referem à diminuição agora e esta dos meios de ataque inicial aos incêndios e, portanto, esta reorganização e de termos ficado com o envio de alguns helicópteros para determinados concelhos, deixando outros sem estes meios de ataque inicial. Mas também às questões da coerência da organização territorial. É algo que o Observatório Técnico Independente tem falado várias vezes e que gostava que desenvolvesse um pouco isto sobre quais são os problemas que se verificam efetivamente com aquilo que existe atualmente. Eu sei que defendem que aquilo deveria existir pelo menos um modelo único para todas as forças e não é isso que acontece neste momento. Eu compreendo que isso possa causar problemas naquilo que é a capacidade de resposta aos incêndios rurais, mas enfim, desenvolverem um pouco isso e dando exemplos do que é que acontece de facto. Mas também preocupações relativamente à persistente inexistência de planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, nomeadamente, enfim, à sua aprovação, pelo menos, ou à sua atualização, e sabemos, de facto, que muitos deles continuam sem estarem atualizados, muitas vezes por problemas administrativos e por burocracias que suspeito com este período de pandemia se tenham agravado e, portanto, estejamos ainda numa situação mais difícil do que aquela que estávamos antes, neste aspecto. No ano passado, pelo menos havia vários municípios sem estes planos atualizados. Enfim, estes planos, especialmente porque fazem também aquilo que é a cartografia dos seus terrenos e o inventário dos meios que têm e, portanto, a articulação de todas as entidades locais, portanto, isto não estar atualizado parece-me bastante grave e queria também ouvir sobre isso. Preocupações relativamente também à diminuição de bombeiros. Aqui, de uma forma geral, não só aqueles que integram o DECIR e estas equipas especificamente, que também houve diminuição de elementos, exceto no que se diz respeito aos chapadores florestais, mas a verdade é que, no geral, se pensarmos nos bombeiros de uma forma geral, nós temos assistido, nestes últimos anos, a uma diminuição bastante preocupante do número de bombeiros, tanto profissionais como voluntários. Há uma década tínhamos mais de 40 mil, neste momento temos menos de... Em voluntários, neste momento temos menos de 30 mil, sendo que destes voluntários, uma boa parte deles, um terço ou se calhar metade, serão profissionalizados. Portanto, o que eu queria perguntar é se consideram possível reunir-se as condições, ainda que se aumente os meios, estou a falar dos meios de aéreos, por exemplo, e vários equipamentos, se com esta perda crescente de elementos, de bombeiros, para atuar e para combater os incêndios e, enfim, todas as outras ocorrências a que respondem, se é possível continuarmos com esta perda enorme de bombeiros e o que é que, a que sugestões, o que é que se pode fazer para garantir que, na nossa opinião, evidentemente, passa por uma série de medidas que têm a ver com a melhoria das condições para os bombeiros, tanto para os bombeiros voluntários como para os bombeiros profissionais, mas de facto parece-nos difícil garantirmos a capacidade de resposta e uma resposta eficaz no combate aos incêndios quando todos os anos perdemos gente para fazer precisamente esse combate e essa prevenção, já agora. Por fim, estou mesmo a terminar, também o meu tempo está a terminar, perguntar apenas sobre o que é que, qual a opinião do Observatório Técnico Independente sobre a necessidade, que o Bloco de Esquerda considera uma necessidade, de termos equipas de intervenção permanente, de facto, com possibilidade de intervenção permanente, ou seja, 24 horas por dia, o que implicaria termos muito mais, pelo menos no mínimo dos mínimos, e seria muito por baixo, 3 equipas por cada corporação, em vez de uma, como aquilo que acontece, sendo que nem existem em todo lado. Por último, muito rapidamente, sobre a cartografia desatualizada, na vossa nota referem que esta cartografia classifica como alta perigosidade zonas que foram ardidas recentemente e, portanto, que está a sobrevalorizar a perigosidade destas zonas em detrimento de outras. Tem a nota desta que diz já ter sido atualizado? Continua na mesma? São estas as perguntas. Muito obrigada pela tolerância.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores deputados, cumprimentar os membros do Observatório Técnico Independente, agradecer já desde já os esclarecimentos que aqui nos deixaram. Realmente, ao apreciarmos esta nota técnica, ficamos também aqui com muitas preocupações que já vinham também sendo manifestadas por parte do PCP, nomeadamente à Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, mesmo ao próprio Comandante Nacional, o General Duarte Costa. Nós ficamos muito preocupados, desde logo, com uma perspectiva que neste DECIR 2020 não está considerada, ou há uma omissão praticamente completa, podemos dizer completa, nomeadamente o que tem a ver com as situações específicas do surto epidémico, nomeadamente o que tem a ver com a proteção dos efetivos. Nós preocupamos-nos muito com esta situação. Em nosso entender, e gostaríamos que o Observatório Técnico Independente colocasse aqui qual é a apreciação que faz, ou há uma alteração profunda em termos de medidas de proteção sanitária e de algum distanciamento em termos do que é não só os CMAs, nos próprios CMAs, como também nas próprias instalações e no próprio combate efetivo, ou poderá haver uma situação muito complicada, tendo em consideração que pode haver aqui formar-se um foco de contágio e perder-se um CMA, portanto perdem-se 30 elementos de um momento para o outro, fica inoperacional um centro e será algo muito complexo porque fica uma região do país completamente a descoberta de intervenção, nomeadamente que tem a ver com a intervenção imediata. Portanto, nós solicitamos ao Ministério até os planos de contingência. Há um compromisso por parte do Ministério de dizer que são criados planos de contingência, fala em equipas em espelho, fala, mas depois nós queremos efetivamente saber se existe, se o Observatório Técnico Independente identificou efetivamente alguma alteração substancial face ao que foi o DSIR do ano passado, porque nós estamos a falar das mesmas circunstâncias e ter os mesmos números, isto não há praticamente alteração significativa, não poderemos ter uma resposta a esta exigência tão grande como é esta situação de contágio. Começar desde logo também por aquilo que tem a ver com os bombeiros. Já aqui foi colocada, as equipas de intervenção permanente, são tudo menos permanente, até é caricato aqui terem um nome, mas depois no fundo não são de equipas de intervenção permanente e portanto também colocar esta situação se o Observatório Técnico não considera que deveria ser todos os dias da semana, ou seja, não só de segunda à sexta, mas também entre as 17 horas e as 9 horas do outro dia também ter essa cobertura, ou seja, 24 horas sobre 24. Há também uma força que é muito importante, que entendemos nós, que está subaproveitada, que é a Força Especial de Proteção Civil. Trata-se de uma força que deveria ser reforçada, que deveria ser organizada e a questão e mais adequada em termos de recursos. Aquilo que gostaríamos também de questionar ao Observatório é se faz algum sentido ter uma força especializada e não retirar dela todo o proveito e toda a sua potencialidade em termos do rendimento que essa força pode dar. Estou a falar da Força Especial de Proteção Civil. Há uma outra situação que também nos deixa algo intrigados, nomeadamente o que tem a ver com a AGIF. A AGIF que... Quero questionar, nós fizemos uma apreciação de que o atual Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais é mais propaganda do que propriamente medidas efetivas, respondendo, até porque não houve uma avaliação do anterior Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, não havendo uma avaliação daquilo que foi feito erradamente e daquilo que foi bem, adequadamente respondido, como é que depois podemos ter um novo plano sem ter avaliado o que é que foi feito? Aliás, nós também temos que dizer uma coisa, se nós sabemos porque é que não foi avaliado, porque ele nunca foi executado. Portanto, se não tem sido executado, não foi feita essa avaliação. Mas a AGIF vem com esta propaganda, e o Ministério, aliás, o Governo todo em peso, vem com esta propaganda do Plano Nacional de Gestão Integrada, mas depois, no DSIR, aqui a AGIF não transporta para o DSIR e nada relativamente àquilo que é o Plano Nacional de Gestão Integrada no próprio DSIR, e, portanto, qual é o entendimento que o Observatório Técnico Independente, por que razão é que a AGIF não integra no DSIR deste ano aquilo que é a sua propaganda de Plano Nacional de Gestão Integrada? Relativamente, foi feita também aqui uma questão, mas eu quero reforçar esta questão dos municípios e dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Neste momento, nós temos a certeza e percebemos. Aliás, houve grandes incêndios e no ano passado, em 2019, houve incêndios onde tinham sido feitas atualizações dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Nós entendemos a importância e a relevância destes planos, mas há uma coisa que nós temos que ter em consideração. É que está a ser exigido aos municípios, é ou não verdade isto, está a ser exigido aos municípios competências e capacidades para as quais eles não têm ainda meios técnicos, humanos, suficientes para responder adequadamente e em tempo oportuno. Por isso, como é que é possível vir ajudar à concretização dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, que tão importantes que eles efetivamente são? Voltando atrás e para terminar à questão dos bombeiros, não posso deixar de fazer referência a esta situação. O PCP faz aqui uma avaliação que o relatório não aborda, mas eu parece-me que, e nós entendemos que seria fundamental que também fosse avaliada esta situação e considerar a importância e a implicação que tem naquilo que é a motivação, naquilo que é o envolvimento dos próprios bombeiros, que tem a ver com a criação de condições de trabalho para os bombeiros. A motivação que vem de uma remuneração de um aumento de 4 euros poderá ser pouca ou nenhuma, ou até ter um efeito contrário, tendo em consideração que poderá ser até mesmo muitas das vezes avaliada até pelos bombeiros como uma brincadeira de mau gosto. Qual é aqui a apreciação que o organismo técnico independente faz das condições em termos de estímulo, até mesmo económico, para os bombeiros? Importantes elementos, e diz, Sr. Presidente, vou mesmo terminar dentro de 5 segundos, e se fizeram alguma sugestão ao Governo relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em primeiro lugar, obviamente, para cumprimentar os membros do Observatório Técnico Independente, registando e saudando o trabalho que têm feito e a independência que pretendemos e todos desejamos que, obviamente, mantenham no seu trabalho e na sua ação. Enfim, algumas das preocupações foram referidas, dar nota só de alguns dos temas que para nós são fundamentais em relação ao objeto que lhes diz respeito. De facto, como aqui já foi referido, nós este ano temos um problema essencial, diferente dos outros anos, que é o de termos dois dispositivos em simultâneo, ou seja, nós temos a nossa proteção civil com dois dispositivos no terreno em simultâneo e com preocupações diversas, o dispositivo para fazer face à pandemia, como é evidente, e ao mesmo tempo o dispositivo que tem que existir para fazer face aos incêndios. E, como aqui já foi lembrado também, apesar dos números globais, e de resto está na documentação que nós temos do Observatório, não nos demonstram um decréscimo, mas nós sabemos que as queixas são muitas, as queixas financeiras são muitas, o dispositivo e o número de bombeiros pode não ser suficiente para fazer face a esta realidade. Recentemente o Presidente da Liga veio até sugerir a possibilidade de utilização de bombeiros estagiários. Enfim, não sei se o Observatório tem ou nos pode dar algum tipo de reflexão sobre esta matéria. Por outro lado, o Governo, e designadamente a Sra. Secretária de Estado, falou em que teria já um plano muito detalhado, que eu confesso não conhecer ainda, e teria até soluções de mitigação para eventuais reduções de efetivos em função da própria pandemia. Não sei que informação têm ou nos podem dar sobre essa mesma matéria. Ponto segundo, a questão da limpeza é um ponto central. Nós temos questionado o Governo sobre essa matéria. Era evidente que a obrigação de limpeza, com o prazo que estava e tendo ainda por cima coincidia com o início do confinamento, tinha que ser protelada, parecia-me uma evidência absoluta. No entanto, ficou-me um bocado a ideia que provavelmente as pessoas que têm essa obrigação, designadamente os pequenos proprietários rurais, sobretudo nas zonas interiores do país, poderão não ter tido condições de o fazer nos mesmos termos que em anos anteriores. Isso implicaria um apoio público grande e um esforço complementar, obviamente, das autarquias e do próprio Estado Central nesse apoio. Não sei também que informação têm ou que reflexão nos podem dar sobre esta matéria. Terceira questão, a questão dos meios aéreos. Neste momento, e com a responsabilidade da Força Aérea, nós sabemos que a Força Aérea tem previsto, e já tem alguns, e tem previsto um reforço de investimento em meios de fiscalização e de reconhecimento, designadamente pela utilização de drones. Não sei que leitura também poderemos ter dessa matéria, se não faria sentido reforçar os meios com aviões de reconhecimento ou se os drones serão ou não uma alternativa eficaz em termos desses meios de reconhecimento, que são essenciais depois para permitir também eles, atempadamente, que o ataque inicial seja eficaz, como é evidente, porque da eficácia do ataque inicial depende em larguíssima medida, é a experiência que temos de resto de quando as coisas não correram bem, e designadamente 2017, as falhas essenciais foram no combate inicial. Última questão, em relação ao dispositivo em geral, os relatórios do Observatório anteriores, e reportando-nos até aos anos anteriores, tinham incidência e davam-nos nota de alguma preocupação na articulação dos meios, logo à partida do sistema de proteção global, depois dos meios de combate e, por fim, dos meios de socorro, o que, numa situação de emergência, obviamente, pode ser da maior relevância. Eu pergunto-lhe que leitura atualizada nós podemos ter dessa realidade, porque estamos a falar de entidades diferentes, com modos de atuação diferentes, com perspectivas diferentes, e que todos eles têm que atuar, e nenhum deles pode, numa situação que obviamente desejamos que não aconteça, mas obviamente que também teremos uma leitura, e foi outra coisa que falhou em alguma medida e que é muito importante, uma leitura das próprias condições do clima, para sabermos com o que é que estaremos confrontados, tendo um verão mais complexo, obviamente que teremos que ter esse dispositivo a funcionar e articulado. Por aqui termino as minhas perguntas, Sr. Presidente. Muito obrigado e muito obrigado mais uma vez pela vossa presença e antecipadamente pelos esclarecimentos que nos voltarão a dar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que cumprimento e que entra por Skype pedindo que colocasse as suas questões por um período não superior a 6 minutos.
Muito bem, muito obrigada, Senhor Presidente. Aproveito, obviamente, para cumprimentar os representantes do Observatório Técnico e também as senhoras e os senhores deputados presentes. A questão que nos traz aqui hoje, portanto, a prevenção e o combate aos incêndios assume, obviamente, uma grande importância, especialmente quando nos estamos aqui a aproximar do verão e que é a época, tipicamente, a chamada da época dos incêndios. Consideramos que a Covid-19 não pode representar um subterfúgio para que descuremos deste vetor, sob pena de virmos a ter uma catástrofe depois da que já estamos atualmente a viver, desta crise sanitária. Também parece, bom, eu vou dizer que não podemos esquecer o trágico ano de 2017, mas acho que ninguém esquece. Todos os anos, quando pensamos em medidas de prevenção de incêndios, devemos ter presentes os eventos catastróficos desse ano fatídico, que resultaram, obviamente, na morte de várias pessoas, de milhares de animais e na destruição de uma forte componente ambiental. No ano seguinte, Portugal foi, ainda assim, o país europeu com maior área ardida, em 2018, e o incêndio que deflagrou em Monchique foi o maior fogo europeu do ano. Na sequência do incêndio florestal de Drogão Grande, em pleno verão de 2017, foi explotado um conjunto de alterações legislativas no sentido de reforçar as armas de prevenção e combate a um flagelo que teima em atingir o nosso país todos os anos. A Diretiva Operacional Nacional número 2, que define o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, o DECID, desenhada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, surge como resposta operacional aos incêndios florestais e, não obstante os avanços dos últimos anos, existem ainda vários vetores que preocupam o PAN, sendo que um deles prende-se com a ausência de elementos concernentes a medidas complementares ajustadas ao quadro marcado pela pandemia. Ora, este ponto é desde logo sinalizado pelo próprio Observatório, ao explicar que o DECIR tem mantido os mesmos trâmites ao longo dos anos, o que faz com que não preveja qualquer especificidade relativa ao período excepcional que atravessamos atualmente, degenerando numa omissão completa, não havendo sido pensadas medidas complementares, e passo agora a citar, face à redução da mobilidade geral da população e com confinamento especial do grupo de risco, com medidas de distanciamento físico e com restrições à permanência do número elevado de pessoas em espaços limitados. De tarde, somos da opinião, suportada pelos considerantes do Observatório, que será necessária e obrigatória a elaboração de um plano de contingência que deveria estar incorporado mesmo no DECIR. Concretamente sobre o relatório. Apesar do relatório identificar o aumento global de meios terrestres que resultam, sobretudo, da incorporação de brigadas de sapadores florestais afetas a comunidades intermunicipais, também dá nota da redução de elementos em algumas outras forças, como é o caso do dispositivo dos bombeiros, da Unidade Especial de Proteção e Socorro da GNR e a Força Especial de Proteção Civil. Relativamente a esta última força, cumpre dar nota que o Observatório considera que esta deverá merecer no futuro uma atenção diferenciada, devendo os seus efetivos ser reforçados e organizados de forma adequada, dado que é a força que o Estado tem à sua disposição para responder ao longo de todo o ano a situações de emergência de todas as tipologias de socorro e não só os incêndios rurais. Pergunto assim se consideram que a redução destes elementos em concreto pode ter repercussões graves. Outra das questões enfatizadas pelo Observatório prende-se com a necessidade de coerência na organização funcional, segundo o único modelo de territorial de gestão e não dual, portanto, distrital e intermunicipal, como é apresentado no documento, apontando, e passo a citar, para a conveniência de organizar todo o DECIR de acordo com o modelo único. Pergunto-lhe que elementos sustentam esta premência na adoção de um único modelo territorial de gestão, ao invés de ser este modelo dual. No que concerne às equipas de sapadores florestais, o Observatório considera que representam um complemento importante no sistema, sobretudo em áreas onde os tempos de resposta são maiores e que se encontram devidamente identificadas, alertam para o facto de os anexos disponibilizados no DECIR não estarem devidamente preenchidos neste âmbito, fazendo com que se obsta uma leitura rigorosa quanto às alterações deste dispositivo em 2020. Pergunto-lhes se conseguem entender o que motivou estas falhas nos anexos relativos aos sapadores florestais. No que tange ao Corpo Nacional de Agentes Florestais e equipas das áreas protegidas, chama a atenção para o facto da respectiva distribuição geográfica no país não se encontrar discriminada no documento, portanto considera que o crescimento de 80 elementos é mais lento do que o desejável. Gostava de saber, na vossa opinião, qual seria o incremento de elementos desejável neste caso. O Observatório, relativamente à Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, defende que, não obstante o DECIR apresentar referências ao papel da AGIF e incluir aspectos do dispositivo em que esta entidade irá participar, não é visível no documento em análise o reflexo do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais que a AGIF anunciou e apresentou e cuja discussão pública da respectiva estratégia decorreu até fevereiro de 2020. Sublinha ainda que continua a persistir a organização territorial baseada nos municípios, distritos e regiões, não sendo sequer mencionadas outras estruturas, criticando a falta de rumo claro neste âmbito, mesmo depois de vários meses de debate sobre o tema, terminando com a nota da atribuição excessiva de funções a esta agência. Na vossa perspectiva, como deveria ser gizada a estratégia relativamente à AGIF, portanto, à Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais? Gostava ainda de lhes perguntar, o Observatório chama a atenção para o facto de existirem vários municípios sem plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, ou não está aprovado ou está desatualizado, não se encontrando também no documento referências para a organização de socorro em massa a populações ou operacionais. Tem alguma novidade ou informação complementar relativamente a esta temática? Tem ideia de quantos municípios continuam nesta situação? Senhor Presidente, eu não estou a ver as horas, não sei se ultrapassar o tempo, por favor, avise-me.
Quando chegar aos 6 minutos, eu dou-lhe um toque.
Muito obrigada. Relativamente aqui aos meios aéreos, o relatório indica que deixará de haver meios aéreos de ataque inicial que possam ocorrer a Moura, Arcos de Valdevez e em Ponte de Sor, manifestando preocupação adicional com o caso de situação de Arcos de Valdevez. Gostava de lhes perguntar quais são os efetivos perigos que correm estes três municípios em concreto e porque é que a situação de Arcos de Valdevez é mais preocupante na vossa ótica. Quanto aos meios aéreos de ataque ampliado, o relatório chama a atenção para a relocalização de 2 meios aéreos pesados de Ceia para Castelo Branco, que irá explotar a diminuição significativa do tempo de autonomia no teatro de operações destes meios.
Sempre 6 minutos, Sra. Deputada.
Então vou já terminar. Para Norte de Ceia. Portanto, a minha pergunta aqui, e já encurtando mesmo, é na ótica do Observatório, para onde deveriam ser relocalizados estes 2 meios aéreos em concreto? E fico por aqui, então. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa primeira questão prende-se também com aquilo que a deputada Cristina Rodrigues referiu, a questão dos municípios e a integração destes meios. Foi referido que a maior parte dos municípios não tem ainda um plano municipal capaz de lidar quer com a questão da prevenção, quer com a questão do combate, e isso é algo que nos deve preocupar. Números que correm referem-se a 40% dos municípios, não sei se nos podem dizer alguma coisa sobre isso ou não, em matéria de números, para podermos saber efetivamente quais os problemas e quais a dimensão dos problemas, e também se temos noção de que esta ausência de planos se reflete mais nos municípios de maior dimensão, com maior área potencial de risco, ou com nos municípios de menor dimensão de área potencial de risco. Isto são questões que parecem ser relevantes. O segundo tem que ver com uma questão que o Partido Comunista também já levantou e que se prende com os meios. Estamos a pedir aos municípios que desenvolvam uma estratégia concertada e articulada, mesmo dentro do sistema integrado de gestão de fogos rurais, mas sem os meios orçamentais, sem a dotação orçamental para isso, e isso é uma questão de facto fundamental, e temos que perceber o que é que o Observatório, que já fez várias críticas a este aspecto, também tem referido. Uma outra questão, porque o meu tempo também não é muito, prende-se com a diminuição dos efetivos. Nós temos tido diminuição dos efetivos dos bombeiros, na Unidade Especial de Proteção e Socorro, na Força Especial de Proteção Civil, na Unidade de Emergência de Proteção e Socorro. Todos estes têm tido diminuição de efetivos, uns mais, outros menos, mas era importante que o Observatório nos desse uma ideia, da gravidade, da dimensão e da carência de meios que estas entidades enfrentam, porque é a entidade correta para o fazer, até pela isenção, pela objetividade nesta matéria. Nós, por exemplo, temos informação de que houve um decréscimo, um pouco menos de 100 bombeiros este ano, dos 5.729 de 2019. Isto é verdade? É mentira? quando sabemos que vem aí uma época de risco nos próximos meses. Para terminar, Sr. Presidente, nós tivemos a informação também, e isso foi noticiado, de que o Estado tinha adquirido 5,8 milhões de euros, com 5,8 milhões de euros, a aquisição de 36 drones em 2018 para vigilância dos fogos. Segundo notícias que foram também publicadas, nunca os terá utilizado. E este ano prepara-se para investir mais 5,8 milhões na aquisição destes drones. É importante que a opinião pública saiba isto. Quer dizer, estamos a gastar milhões de milhões em drones que não são utilizados, quando nos falta para meios que são utilizados e não existem. Isto é verdade? É mentira? Qual é a base de realidade e de realismo disto? Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a primeira ronda. Vou dar a palavra...
Posso só interromper para fazer um pedido?
Mas é um pedido a mim, à mesa, faça favor.
O observatório, o senhor vai perceber, se não se importar, Sr. Presidente.
Diga qual é o
assunto. 10 segundos. Todos os partidos falaram dos planos de defesa da floresta contra incêndios. Isso, toda a gente perguntou se municípios têm ou não têm. A única questão que gostava de adicionar a um inciso ao observatório é se é possível verificar aquilo que é aprovado e que depois é implementado, porque isso para mim parece uma, e acho que para todos, a chave.
Sim,
é que
senhor.
Se implementem, no mais do que serem aprovados.
Sim, senhor. Dou então a palavra ao Sr. Professor Francisco Castro Rego. 40 minutos nesta fase, depois passaremos à segunda ronda.
Bom, muito obrigado. É evidente que há um conjunto muito vasto de questões, algumas delas recorrentes, e também são essas que, de algum modo, preocupam o Observatório. Eu queria dizer também que há algumas que posso ter aqui de respostas que refletem, de facto, pontos que foram trabalhados já pelo Observatório no seu coletivo, e, portanto, temos respostas coletivas para estas questões. Há outras que ainda não, e, portanto, eu também diria que vale a pena que nós registemos algumas destas questões, que possamos, de algum modo, trabalhar melhor e respondê-las em... Noutra conjuntura. Um elemento que foi, digamos, coberto por toda a gente foi a questão da crise da pandemia, que reflexo é que isto poderá ter e como é que este dispositivo encara esta situação. Ora bem, nós dissemos na nossa nota informativa que não havia nenhuma referência no dispositivo à questão da pandemia, o que não é bem verdade. Quer dizer, o que é verdade é que o que se diz no DSIR é que, considerando os possíveis efeitos da pandemia, as entidades que integram o DSIR deverão garantir a elaboração de planos de contingência para os seus intervenientes. Nós considerámos que isto era muito insuficiente, quer dizer, não há uma ausência, mas é apenas uma frase. E essa frase atira para todos os intervenientes a obrigatoriedade de ter planos de contingência, e nós não conhecemos esses planos de contingência. E, portanto, digamos, temos também alguns anúncios e algumas indicações de que esses planos de contingência estarão a ser elaborados, etc., mas que nada que nos tenha, digamos, chegado ao conhecimento, e, portanto, não temos matéria para dizer que, de facto, esta nossa preocupação, que foi também uma preocupação manifestada por todos, tenha tido, digamos, para já alguma consequência conhecida. É público que todos estamos preocupados com a questão da pandemia, portanto é natural que as várias entidades estejam a trabalhar nesta matéria, mas, digamos, não há informação que fidedigna que nos permita dar uma resposta mais cabal a esta matéria. Outro ponto que foi também abordado por todos foi um pouco a questão, foi uma questão também abordada desde o início pelo Observatório, da organização territorial dos agentes do sistema. O Observatório tem chamado muito a atenção, devia haver um modelo de organização territorial único. Há uma intenção manifestada pelo Governo de olhar mais para uma organização territorial intermunicipal. E aquilo que tem sido a posição do Observatório, e é um trabalho, foi muito discutida dentro do próprio Observatório, nós não consideramos que haja um modelo ideal. Os modelos podem ser vários. Aquilo que nós achamos absolutamente essencial é que todos, em cada momento, todos os agentes tenham a mesma organização territorial para garantir a eficácia do sistema. Isso não tem estado a acontecer, tem estado, digamos, este ano ainda, digamos, a organização distrital que está a marcar, e julgo que felizmente, porque, digamos, é uma organização territorial conhecida e que todos, digamos, todos conhecem e todos respeitam, e há também esta indicação de uma coordenação regional para a qual nós também já em tempo útil na primeira avaliação chamámos a atenção da importância de uma coordenação regional, e essa de facto tem acontecido, está, digamos, está a acontecer, e digamos, eu julgo que esse é um modelo que é interessante, mas fica por resolver a questão dos distritos, das comunidades intermunicipais, que eu julgo que é um elemento que vale a pena ser bem trabalhado, e que esta Assembleia, nós aliás já dissemos isso, eu julgo que esta Assembleia poderia de facto ajudar a que esse problema fosse resolvido, eventualmente redefinindo os distritos através das entidades intermunicipais, qualquer coisa deste género que possa de algum modo resolver o problema de haver dois tipos de organização territorial coincidentes e digamos que diminuem a eficácia do sistema. Em relação ao ataque inicial, todos também, digamos, concordam, e eu julgo que é fundamental a ideia de que o ataque inicial seja reforçado, a diminuição dos tais meios aéreos, especificamente em algumas zonas, tem reflexos, e portanto eu acho que é, digamos, uma situação que deve ser corrigida, porque o apontar no ataque inicial é de um bom investimento no sistema, e o reforço que houve em 2018 no GIPS, que duplicou o seu número, digamos, deverá ser cada vez mais reforçado para que eles possam atuar de uma maneira cada vez mais efetiva. A avaliação que nós fizemos do ataque inicial é também muito interessante, porque nos permitiu perceber que, apesar de haver uma cobertura nacional que parece à primeira vista bastante completa, ainda há zonas do país que têm uma cobertura menos conseguida, e que é nessas que deve ser reforçada, e portanto a necessidade de haver um trabalho mais fino de organização territorial, de uma cartografia da localização dos meios, que não está explícita no DECIR e que nós acharíamos que poderia estar mais explícita, para garantir que esse trabalho de mais fino de localizar os elementos no território, no sítio mais certo, nos sítios prioritários, foi também conseguido. A questão que foi aqui assim também abordada e que para nós também é muito central, a questão do ataque ampliado. Portanto, nós temos o ataque inicial, que é GIPS, o ataque ampliado, que tem esta Força Especial de Bombeiros, agora Força Especial de Proteção Civil, e tem também associado este núcleo de apoio à decisão na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Esta é uma área absolutamente essencial. É uma área que estamos completamente de acordo que precisa de ter treino, precisa de ter simulacros, precisa de ser muito mais apoiada, inclusivamente em coisas tão pequenas, aparentemente tão pequenas, mas se calhar tão importantes, como a estabilidade dos próprios elementos da Força Especial de Bombeiros, cuja contratualização não está garantida e, portanto, cuja motivação e empenhamento não deve estar, não, enfim, pode estar comprometido por essa falta de digamos, de consistência da própria relação contratual. Portanto, são elementos que devem ser muito potenciados, porque a sua intervenção a nível nacional pode ser extremamente determinante. Atuam apenas em alguns momentos, mas esses momentos são perfeitamente fundamentais para o sucesso ou insucesso das operações. Inclusivamente nas operações noturnas, onde os meios aéreos não estão visíveis, mas onde as condições meteorológicas muitas vezes favorecem o próprio ataque, e estes elementos têm capacidade para isso, têm experiência, mas vão diminuindo exatamente porque não há recrutamento, não há formação, e é um corpo que, no fundo, nós dizíamos há pouco que parece que é daqueles que na administração pública se diz que extingue quando devagar, quer dizer, portanto, está a desaparecer aos poucos e, no entanto, é perfeitamente essencial para o sucesso do sistema no seu conjunto. Os elementos do ICNF, os tais 260 homens que estão anunciados, com um comando também anunciado, há muito pouco conhecimento do desenvolvimento que esse processo poderá ter. E também aí, tanto a nível do conhecimento desse processo, como o conhecimento sobre os planos municipais de defesa da floresta contra incêndio. Quantos municípios é que têm os planos municipais atualizados, o que é que estava lá descrito e que agora e está implementado ou não. Toda essa informação é uma informação que é deficitária. E, aliás, o Observatório tem-se queixado de dificuldades de informação por parte do ICNF, e para tentar resolver também essas dificuldades de informação, nós teremos no dia 15 uma audição com o corpo dirigente do ICNF para tentar limar estas arestas, porque há muita informação que não nos chega, digamos, em tempo útil para podermos, de algum modo, trabalhar estas matérias. Em relação ainda aos bombeiros e a esta diminuição, o futuro do setor dos bombeiros como elemento essencial do nosso sistema. Eu julgo que aqui, assim, há de facto nós chamamos a atenção também na nossa primeira avaliação que havia necessidade de melhorar a relação entre o Estado Central e as associações unitárias de bombeiros, com contratos plurianuais, que dessem formação, que dessem exigência e que dessem condições de trabalho e de financiamento. E, portanto, que criassem uma relação muito mais saudável entre o Estado Central e as associações unitárias de bombeiros, com direitos e deveres recíprocos. Portanto, muito pouco tem sido feito nessa matéria e acho que continua a ser um déficit do sistema, e o mesmo se passa exatamente em paralelo com as associações, organizações de produtores florestais e dos baldios, que deveriam também ter, em relação aos sapadores florestais, o mesmo tipo de contratualização plurianual com direitos e deveres completamente estabelecidos. Houve alguns passos nesse sentido, mas ainda não está, digamos, o sistema completamente clarificado. Finalmente, da minha parte, que eu depois gostaria de deixar ainda um pouco de tempo para os meus colegas, em relação ao planeamento, o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios e o Plano Nacional de Gestão Integrada de Focos Rurais, e a questão da AGIF. De facto, a Comissão Técnica Independente, de que nós somos, de algum modo, herdeiros, mas não completamente herdeiros, o Observatório é uma entidade também independente da Comissão Técnica Independente, portanto tem outra formulação e outra constituição, mas de facto houve o apontar para esse caminho de uma agência que pudesse, digamos, organizar um sistema que estava organizado em três pilares, a partir do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndio, com a GNR, o ICNF e a Proteção Civil como as grandes bases, mas que precisavam de qualquer coisa que as unisse. E essa tentativa de trabalho conjunto, de cooperação entre as várias entidades, entre esses três pilares, estaria, digamos, atirado para, seria da responsabilidade da AGIF. Aquilo que nós defendemos neste momento, e já o escrevemos, é que a AGIF deverá ter, digamos, deveria transformar-se gradualmente numa instituição interagência. Não ser mais uma agência no emaranhado das entidades que têm as suas diversas competências, mas que se transformasse progressivamente numa interagência onde todas estas entidades confluíssem. Portanto, este é o modelo que o Observatório já defendeu e nos parece ter razoabilidade. Em relação ao planeamento, de facto, acabando a vigência do Plano Nacional de Defesa de Florestas contra Incêndios em 2018, não tendo sido avaliado esse plano, não houve um diagnóstico suficiente e houve a apresentação de uma estratégia e de uma cadeia de valor que foi depois posta à discussão pública, com ideias e conceitos que estão bem, genericamente ninguém contesta muitas das, digamos, dos objetivos que estão na estratégia e cadeia de valor, mas tem uma dificuldade que é, não é um plano, não é ainda um plano. E nós temos chamado a atenção que o Governo tem, digamos, dito que foi aprovado o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, e para nós há duas peças do plano que estão aprovadas, mas ainda faltam, digamos, tudo aquilo que é necessário para, de facto, constituir um verdadeiro plano com horizontes, com metas, com planeamento, com financiamento e com governança, porque estes aspectos são essenciais à existência de um plano. Portanto, eu julgo que cobri grande parte aqui das, ou pelo menos alguma parte daquilo que foi aqui colocado, e se calhar dava aos meus colegas do Observatório, primeiro o Comandante José Manuel Moura e depois o Dr. de Paulo Caldeira, o complemento em algumas das situações em que, digamos, são, digamos, mais, podem ser melhor detalhadas pelos próprios. Muito obrigado.
Sim, senhor Sr. Presidente, obrigado. Dou então a palavra ao Sr. Comandante José Manuel Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, aproveito para cumprimentar todos, também cumprimentar quem nos acompanha via Skype, e muito rapidamente tentaria também passar aqui em revista as intervenções dos Srs. Deputados e as perguntas que nos foram colocadas. O Sr. Deputado Duarte Marques acabou por se referir aqui a esta questão dos drones e também o Sr. Deputado André Ventura, e convinha desde já, relativamente a isto, dizer que de facto nós na diretiva fazemos uma referência, no documento, na nota informativa, fazemos uma referência, sendo certo que a legislação existente, sobretudo pela Autoridade Nacional de Aviação Civil, a ANAC, é bastante redutora para o funcionamento dos drones, sobretudo naquilo que tem a ver com o combate aos incêndios. É evidente que quando a legislação foi feita estávamos a pensar em drones do tipo daqueles que implica fechar aeroportos, quando se vai brincar com drones perto das pistas, e portanto o ambiente de um incêndio é completamente hostil, seja pelos ventos, seja pelo fumo, seja pelo próprio incêndio, e portanto quer os americanos, quer os australianos têm uma máxima: se os drones voarem nós não combatemos, porque rapidamente uma aeronave pode pôr em risco a segurança da aeronave e dos seus tripulantes no combate. É evidente que destes drones que estamos agora a falar, já não falamos desses de primeira geração, digamos assim. Estamos a falar de aeronaves que têm agora uma capacidade e um raio de ação diferente e, portanto, com outro alcance e com outra capacidade. E, portanto, nós não conhecemos com detalhe estes drones de segunda geração. Estes sim aparentam ter uma maior capacidade, vão até um raio de 100 km, uma altitude de segurança, e isso é o mais importante para não pôr em causa os combatentes. Sendo certo, nos tais primeiros de primeira geração havia essa dificuldade. Depois, relativamente, como aqui o Sr. Presidente já referiu também, esta questão do Covid. Nós, o que importa perceber é que na análise que fizemos para o documento, nesta nota informativa, partimos do pressuposto que analisámos todas as composições orgânicas de cada força do mesmo modo como se não houvesse a pandemia. E, portanto, por isso é que nós dissemos que é completamente omisso. É evidente que há um parágrafo que remete depois para cada uma das forças ter o seu plano de contingência, mas nós dissemos logo à cabeça que, de facto, deveria haver um plano de contingência para efeitos de Covid. Porquê? Porque a guarnição das aeronaves pode ficar limitada e pode não ser a mesma, a guarnição das viaturas e dos combatentes pode não ser o mesmo, a composição dos postos de comando e a sua articulação pode também ficar comprometida e, portanto, era para nós importante, se calhar logo à cabeça, ficarmos a perceber quais eram as limitações que o plano de contingência poderia pôr nesta situação pandémica e que poderia ter aqui alguma consequência. Relativamente ao dispositivo aéreo, também há algumas questões que foram colocadas, desde logo muito objetivamente pela senhora deputada do PAN e também por outros seus deputados, que tem que ver, e a questão foi muito objetiva, relativamente a três municípios que ficaram sem meios aéreos de ataque inicial, e referiu-se concretamente à situação de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, em que nós, na nossa nota informativa, refutamos e classificamos como uma situação crítica. Isto porquê? Porque em Arcos de Valdevez, desde 2010, aqui a memória pode-me atraiçoar, mais ano, menos ano, só tem um centro de meios aéreos no distrito de Viana do Castelo. E desde esse ano, 2009, 10, porventura, por aí, que tinham duas aeronaves de ataque inicial. E, portanto, este ano, pela primeira vez, vai ter uma. E, portanto, a nossa preocupação é, de facto, que é um distrito que tem uma procura operacional muito significativa, tem 10 concelhos, julgo, e tem somente 12 corpos de bombeiros, e, portanto, os últimos dois anos foram, de facto, bastante favoráveis em termos de número de ignições, mas também se repetiu um pouco por todo o país, portanto, tiveram resultados bastante conseguidos, mas sendo certo que, não sabendo o que nos reserva o presente verão, de facto, ali, este centro de meios aéreos é preocupante, de facto, ter uma só aeronave. É evidente que houve uma redução de 29 para 26 unidades, elas tinham que ser feitas em algum sítio, eu percebo que ali porque já tinham duas e ter passado a ficar com uma, mas havendo a oportunidade de haver aqui assim alguma reconfiguração do próprio dispositivo e sobretudo isso pode ser feito e há sempre a possibilidade via Comando Nacional poder fazê-lo, em situações de risco poder balancear o dispositivo, que é isso que eu penso e respondendo também a algumas questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado Duarte Marques e pelo Sr. Deputado Telmo Correia, que tem a ver com isso, que é o balanceamento do dispositivo permite ter essa possibilidade do Comando Nacional poder ajustar a cada momento em função se o risco está mais a norte, está mais ao centro ou está mais ao sul. E, portanto, é importante que o façam para garantir que não tenhamos nenhuma zona sombra que não tenha intervenção desta tipologia de meios aéreos. É verdade também, e nós também o dizemos, pela diminuição dos meios de ataque inicial, e de facto o ataque inicial é fundamental, há um aumento, há um acréscimo de 4 unidades no ataque ampliado, que não pode ser desvalorizado, porque de facto, quando as situações não se resolvem no ataque inicial, ela tem que, como se diz na gíria, temos que chamar a cavalaria, nessa altura todos os meios serão poucos, são situações que já fugiram ao ataque inicial e portanto têm que ter aqui alguma recomposição por outros meios. Foi aqui também referido pela senhora deputada Sandra Cunha, relativamente às EIPs, mas depois o doutor Duarte Caldeira poderá melhor explanar, mas há uma opinião que é muito, e penso que o senhor deputado João Dias também referiu, o que nós pensamos, e já escrevemos noutros documentos produzidos pelo Observatório, é que as EIPs, e dizemos na nota informativa, a EIP funciona das 9 às 17, de segunda à sexta. E, portanto, não tem a configuração das equipas de combate que estão previstas no dispositivo. E tem uma agravante, é que elas respondem para toda a tipologia de risco. Ou seja, onde os corpos bombeiros, conselhos que têm EIPs, elas estão ali para si, para o acidente rodoviário, para o incêndio urbano, para o incêndio florestal também, naturalmente, mas não têm a obrigatoriedade de estar ali em H24. O que nós defendemos, e já defendemos noutros fóruns, é que, para futuro, e tem a ver com a vida da profissionalização do setor, é que se defende que devem existir EIPs a funcionar para responder uma primeira intervenção, seja ela qual for, em H24. Ou seja, não ser das 9 às 5, mas tem que ser para o futuro, tem que ter uma estrutura pensada para elas existirem em H24, e estamos certos que o setor dos bombeiros abraçarão essa ideia, porque a têm manifestado a voltadas vezes. Aqui também uma referência que foi feita à Força Especial de Proteção Civil, por que razão é que não lhe é dada mais força? Nós fazemos uma referência que pensamos que ela deve ser olhada, porque de facto o Estado é a força que tem da sua mão São estes 258, penso agora, homens e mulheres que respondem não só agora a incêndios rurais, porque a sua designação, não só a sua designação foi mudada, mas também a sua, o seu empenhamento, também orientado para toda a tipologia de risco. E, portanto, é uma força que mereceria, porventura, ser reforçada na expectativa de, ao longo de todo o ano, dos 365 dias do ano, poderem responder a várias tipologias de socorro. A senhora deputada Cristina Rodrigues também falhou na redução do dispositivo e se esta diminuição, nós dizemos com dados muito concretos. Portanto, a redução é marginal. No caso, o número de bombeiros é uma redução de 109 bombeiros no dispositivo, sendo certo que, por força da sua intervenção e da sua polarização que tem em todo o território, não será difícil este número ser rapidamente ultrapassado. O que nós sinalizamos isto é que há uma tendência de redução nos três principais atores que estão na primeira intervenção, que são os bombeiros, o GIPS e a FEB. E, portanto, ainda que marginalmente, esta indicação, este indicador, era importante que, de facto, não seja uma tendência, que seja rapidamente reconvertido, sendo certo que, também, e dizemos isso, não podemos olhar só para a questão da quantidade, mas pela qualidade. Não é por haver uma tentação todos os anos de que queremos acrescentar mais uma unidade marginal, seja de meseiros, seja de bombeiros, seja da FEB, que é por isso que a diretiva está melhor ou é por isso que o dispositivo está melhor. Não é rigorosamente assim. E, portanto, o empenhamento, sobre tudo na área da formação, que não deve ser displicente, é naturalmente significativo. E por agora era só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Duarte Caldeira.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, presentes e por via digital, só uma precisão melhor em relação às AIPES. As equipas de intervenção permanente foi uma solução que foi adotada há cerca de 20 anos, através de uma parceria entre os municípios e quer o Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil ao tempo, quer a Autoridade Nacional de Proteção Civil, também numa base de 50%, ou melhor, na base de repartição dos custos da criação destes EIPs entre os municípios e o Estado através dos serviços de tutela e, numa primeira fase, uma pequena participação das entidades detentoras de corpos de bombeiros, mais propriamente das associações humanitárias de bombeiros. Atualmente, o Estado suporta, quer o Estado autárquico, quer o Estado central, 50% de cada um do custo destas EIPs. Curiosamente, as EIPs foram criadas e nos seus contratos ou nos protocolos que lhe dão origem para a totalidade dos serviços de emergência e de socorro para a população envolvida pela área de atuação própria de cada corpo de bombeiros. A inserção das EIPs no dispositivo de combate a incêndios florestais pode-nos conduzir a esta interpretação. Se no período de incêndios florestais as EIPs estiverem absolutamente alocadas ao dispositivo de combate, o resto do socorro não tem as EIPs para o fazer. Se, ao contrário, as EIPs estiverem ao serviço do restante socorro, naturalmente que não estão disponíveis para o combate aos incêndios rurais. Eu lembraria que dos 278 municípios do território do continente, já que há apenas um, que é Castro Marim, que não tem corpo de bombeiros, todos os demais têm um corpo de bombeiros, o que significa uma rede de cobertura do território nacional que é inigualável relativamente a qualquer outra gente. Lembraria também que 80% dos atos de socorro que são feitos em Portugal, cerca de 1 milhão ou mais de 1 milhão de serviços, são feitos por corpos de bombeiros. Ora, se os corpos de bombeiros são 412 de natureza voluntária e 23 de administração local, se os corpos de bombeiros da administração local estão circunscritos à área do município que os criou, sendo certo que os restantes corpos de bombeiros de natureza voluntária e associativa têm uma repartição do resto do país para cuidar do socorro, facilmente se compreende o caráter imprescindível e absolutamente essencial que esta rede de corpos de bombeiros de natureza voluntária e associativa tem para a globalidade do socorro aos portugueses. É nesse contexto que, quando fizemos a avaliação do sistema de proteção civil, o primeiro trabalho que desenvolvemos por incumbência da Assembleia da República, detivemos-nos, dado o artigo expresso da lei que nos criou nesse sentido, numa avaliação do sistema da proteção civil na sua globalidade. Sendo certo que o que está em causa é, efetivamente, a questão dos incêndios rurais, Nunca se pode analisar a participação dos bombeiros nos incêndios rurais descurando este dado fundamental, é que eles são responsáveis pela totalidade da missão atribuída legalmente aos corpos de bombeiros para toda a natureza do socorro. E, portanto, o combate a incêndios rurais é uma das 8 missões que a lei, o regime jurídico dos corpos de bombeiros, atribui aos bombeiros. Só para terminar, dizer o caráter indispensável de se assumir absoluta e inequivocamente a necessidade da profissionalização dos corpos de bombeiros. Destes 412 corpos de bombeiros que existem no território do continente, não há um único que não tenha um trabalhador remunerado. Simplesmente, o que acontece é que a diversidade de estatutos, desde contratuais e até não contratuais, que existem efetivamente nestes corpos de bombeiros, confere uma mobilidade a estes elementos que faz com que hoje um corpo de bombeiros e amanhã possam estar noutro, visto que a tradição que liga o homem à terra e ao corpo de bombeiros está ultrapassada na sociedade contemporânea. E, portanto, hoje o indivíduo estará onde for necessário estar ou onde lhe oferecerem as melhores condições, e nos bombeiros isto não é exceção. Terminaria com o potencial que existe se analisarmos, de acordo com o estudo que está em fase final de elaboração, que é a estrutura etária dos bombeiros em Portugal. Os elementos de comando têm uma média de 51 anos, os desfia 46 e os bombeiros, propriamente dito, 38. Há aqui um rejuvenescimento que foi feito ao longo dos anos e que o que falta efetivamente, e isto não foi ainda entendido, embora seja profusamente dito, e é verdade, que os bombeiros são a espinha dorsal do sistema de proteção civil em Portugal, é que na medida em que esta estrutura não for estabilizada, não lhe for dada expectativa, não lhe for dada garantia de futuro, naturalmente que este potencial de rejuvenescimento que os corpos de bombeiros assistiram pela adesão de muitos jovens em tempo útil vai acabar por se perder, aliás, como se está a perder. E, portanto, dizendo que é de facto um agente absolutamente indispensável, voluntariado em Portugal há muito tempo, não se confunde com amadorismo. Os voluntários, bombeiros voluntários em Portugal são profissionais na ação, uma regra adotada há mais de 20 anos nos bombeiros em Portugal, voluntário por opção, profissional na ação, e para o investimento na qualificação dos bombeiros, deixava esta nota final, para quando a clarificação do futuro da Escola Nacional de Bombeiros?
Se me permite, Sr. Presidente, chamar a atenção para ajudar, ainda tem tempo de resposta. Há aqui algumas questões, pelas minhas anotações, ainda não foram abordadas totalmente. Em primeiro lugar, por parte do Sr. Deputado Duarte Marcos, se havia disponibilidade da parte do Observatório para uma espécie de, para auditar, digamos assim, o cumprimento do plano de colocação de meios, e o mesmo relativamente, qual o conhecimento que o Observatório tem relativamente, ou a opinião, à existência ou inexistência de concursos para as chefias, como está na legislação. Por parte da Sra. Deputada Sandra Cunha, uma questão relativa se o Observatório teve resposta sobre as preocupações e as recomendações que manifestou nos seus documentos em abril e sobre a atualização ou não da cartografia. Por parte do Sr. Deputado Telmo Correia, a questão da limpeza. Qual é a percepção que o Observatório tem relativamente, nomeadamente, à falta de meios por parte dos pequenos proprietários, se isso este ano está bastante pior ou não? E depois a questão transversal dos planos, em que concretamente alguns senhores deputados colocaram se estaria o Observatório, se era do conhecimento do Observatório, estaríamos pior ou melhor do que no ano anterior. Se o Sr. Deputado André Ventura colocou a questão de saber quantos, se é que existe esse dado, são os planos municipais que já terão sido atualizados, e o Sr. Deputado João Dias colocou também a questão sobre o que é que o Observatório pensa de qual o tipo de auxílio que pode ser dado aos municípios para uma melhor concretização dos seus planos municipais. Se puderem utilizar ainda o tempo para tocar nestes pontos, era útil.
Muito obrigado. Eu tinha também quase os mesmos registros de perguntas que não tinham sido respondidas. Uma primeira sobre o acompanhamento que o Observatório pode fazer em relação ao que é diferente entre o que está planeado e o que é executado na realidade. O Observatório não tem, digamos, meios muito mais do que, enfim, os seus conhecimentos individuais para fazer esse acompanhamento diário das situações, se aquele meio aéreo está localizado naquela zona ou não. Portanto, há aqui, assim, digamos, dificuldades de resposta imediata, e por isso eu também dizia que algumas das notas que aqui foram trazidas são também trabalhos para reflexão do próprio Observatório, como é que nós poderemos ir buscar essa informação que nos permita adequar o nosso conhecimento imediato e a nossa resposta imediata, digamos, a estas, apesar de ser, enfim, do modelo do Observatório, ser um modelo muito mais de olhar para as questões estratégicas globais, para ver se, digamos, o sistema no seu conjunto estará a funcionar, do que para as questões mais conjunturais e mais mais táticas e mais de proximidade à realidade. Mas esse aspecto é bastante importante, e por isso também vamos ter digamos, trabalho conjunto que já está na próxima reunião com o ICNF, que tem a ver com os planos municipais de defesa floresta contra incêndio. Muito do trabalho que é feito, de facto, deve ser vertido ou deve ser conhecido através dos planos municipais de defesa floresta contra incêndios. Só que a atualização e o grau de concretização desses planos não é do conhecimento de uma plataforma que nós possamos utilizar em permanência. Eu diria que era natural que essa plataforma existisse, que essa plataforma já estivesse, digamos, que já pudéssemos recorrer a ela de uma maneira quase automática, mas por várias vicissitudes isso não existe ainda. E, portanto, nós sabemos dos planos municipais quando o ICNF nos responde sobre o grau de execução ou o grau de concretização dos planos, e essa necessidade de termos o acesso à informação é um aspecto absolutamente essencial. Temos a consciência também que há uma dificuldade grande dos planos municipais, da criação, da concretização dos planos municipais, que decorre da não existência do plano de gestão integrada de focos rurais. A existência, portanto, o Plano Nacional de Defesa Floresta contra Incêndios desapareceu ou acabou a sua vigência em 2018, à partida, e com a não concretização e a não clarificação do que é que são estes planos municipais de defesa de floresta contra incêndios, ou desses planos municipais de gestão integrada de focos rurais, num quadro mais global do sistema, os municípios têm também dificuldade em atualizar o seu planeamento dentro de uma figura de planeamento nacional que é desconhecida. E, portanto, essa é uma dificuldade grande, e, portanto, também faz com que os municípios, seja, enfim, compreensível que os municípios sintam alguma dificuldade em integrar esta. Eu diria que, do ponto de vista do financiamento, esse no passado não foi um problema para a existência dos planos municipais de defesa floresta contra incêndio. Os planos municipais, todos os municípios têm ou gabinetes técnicos florestais ou intermunicipais, mas, portanto, em princípio terão as competências técnicas que já demonstraram anteriormente para a realização desses planos municipais. Portanto, eu diria que não é por falta de financiamento que estes planos municipais não existem, mas é, julgo eu, também por uma falta de enquadramento geral. E depois, digamos, o conhecimento pela sociedade em geral e por este Observatório também em particular do grau de execução é muito escasso, e, portanto, esse trabalho tem que ser feito. Em relação ao planeamento, à cartografia, que é também um aspecto importante do planeamento, também dos planos municipais. Nós chamamos a atenção para algumas deficiências na metodologia da cartografia, da atualização da cartografia e, mais do que a atualização, da própria metodologia, porque a metodologia é de algum modo perversa na maneira como essa cartografia é feita. Isto é, as zonas que têm mais uma maior frequência de incêndios são consideradas no modelo como de maior perigosidade. O que, se em termos médios é verdade, em termos anuais, se uma área ardeu num determinado ano, é menos perigosa do ano seguinte. Portanto, é um bocadinho lá para ali, mas é assim mesmo. E, portanto, o modelo que está subjacente a esta produção de cartografia tem esses efeitos perversos que devem ser corrigidos. Uma terceira questão que não foi respondida, a questão dos concursos. A questão dos concursos foi uma questão que nós, em termos do Observatório, também alertámos, mas foi uma questão que foi muito levantada até pela Comissão Técnica Independente, pela primeira Comissão Técnica Independente, e que nós, com certeza, que valorizamos e que estamos completamente, digamos, em linha com aquilo que foi defendido pela Comissão Técnica Independente. E, de facto, é verdade que em muitos casos de cargos de chefia em várias destas entidades do sistema, os concursos são, em muitos casos, são inexistentes. Continua a haver nomeações em substituição, muitas em cargos de especial importância, dirigentes máximos de serviços, etc. E a prática, digamos, normal de concursos tem sido muito aquém daquilo que deveria ser um sistema exigente, um sistema que obrigue à qualidade e um sistema que obrigue à transparência. Portanto, é de facto uma pecha importante para a qual, enfim, o Observatório repetiu apenas aquilo que já era uma constatação da Comissão Técnica Independente. Houve na altura, digamos, parece que alguma melhoria nesse sistema, mas continuam a ser recorrentes nomeações por substituição sem concursos. Em relação à limpeza dos matos, é evidente que havia necessidade de adiar o prazo limite, mas de facto há muitos proprietários rurais e há muitas dificuldades em concretizar aquilo que são as exigências de, não gosto do termo limpeza, mas de gestão do combustível na proximidade das áreas urbanas. E aí, assim, eu gostava só apenas de dar uma nota, porque para além da exigência e da percepção pública, que eu acho que melhorou substancialmente em relação à necessidade de gerir as áreas florestais mais próximas, haveria necessidade de equacionar os critérios florestais que estão aí subjacentes. Porque a ideia de que é cortar a eito num raio de 50 metros à volta das casas muitas vezes é contraproducente, porque pode induzir ao aparecimento de matos outra vez e obrigar a intervenções cada vez mais consequentes, quando, se nós tivermos as espécies adequadas na envolvente das aldeias e das casas, estamos, se calhar, a fazer muito melhor serviço, a criar mais valor ambiental e melhor proteção dessas casas contra o incêndio. Portanto, esse é um aspecto essencial. Eu julgo que eram estes. Ficam, com certeza, uma série de temas por abordar, mas eu julgo que, no geral, foram estes.
Acho que sim, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Entramos, então, na segunda ronda. A primeira inscrita era a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, que, entretanto, teve que sair do Skype, presumo, para participar noutra reunião. mas deixou-nos duas perguntas escritas que eu passaria a colocar. Em primeiro lugar, que recomendações específicas o Observatório propõe ou considera indispensáveis para integrar os planos de contingência associado ao DSIR por causa da, no atual contexto da pandemia? E em segundo lugar, se é que há sugestões específicas por parte do Observatório, e em segundo lugar, quão longe estamos nós das metas de ocupação por espécies estabelecidas pelos planos regionais de ordenamento florestal para 2030? E quão problemática é essa fragilidade referente ao coberto vegetal como uma das causas primeiras dos incêndios, uma vez que Vossas Excelências também referem que a investigação das causas dos incêndios é uma fragilidade. Portanto, são estas duas questões colocadas pelo Sr. Deputado Joacim de Catar Moreira. Passamos agora ao Sr. Deputado Joaquim Barreto, a quem eu dou a palavra de novo, pedindo-lhe que apresentasse as suas questões por um período não superior a 2 minutos. Se não está online, eu passo a palavra então ao Sr. Deputado Santinho Pacheco, que esse sim está presente entre nós.
Espera aí.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ah, peço desculpa.
Parece que ouvi ao longe.
O Sr. Deputado Joaquim Barreto está-nos a ouvir?
Estou a ouvir muito bem.
Então, faça favor.
Sr. Presidente, quantos minutos tenho?
2 minutos, Sr. Deputado.
Então, vou procurar ser breve. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que as referências que fiz ao Observatório de enquadramento e daquilo que foi a sua evolução ao longo dos tempos, que, naturalmente, é porque nós olhamos para o Observatório como uma estrutura dotada de capacitação técnica, científica, com experiência, e naturalmente é um instrumento crítico em relação àquilo que é a melhoria do sistema. E convivemos bem com as críticas. Depois gostaria de dizer ao Sr. Deputado Duarte Marques, que naturalmente o que eu referi é que este ano, em 2020, o DSIF ainda mantém a lei antiga, isto é, não mantém a nova lei que ele tanto critica. E queria dizer que as preocupações que lhe manifestei naquilo que é o seu enquadramento sub-regional as mantenho, de qualquer forma, eu apenas disse que haveria uma evolução e que essa evolução acompanharíamos da melhor forma, de modo a que tivesse a maior eficácia. Depois gostaria também de dizer que o Observatório dá-nos contributos, dá-nos alerta, recomendações, e todos temos que a floresta, para nós, a floresta é um desígnio nacional. Os incêndios nós queremos todos evitá-los, todos os partidos políticos. E, portanto, nós convivemos bem com isso. E gostaria de referir, que para mim é importante, que a própria o Observatório assuma que constavam no DSIR a parte da Covid. E gostaria também de referir que há uma questão que o Observatório coloca, que é o conhecimento. Conhecimento sobre o qual o Observatório indicou a necessidade de desenvolvimento, a que houve avanços significativos com a criação do Laboratório Colaborativo Forestais, com sede na UTAD, e que, em 3 meses, já realizou um trabalho importante. Eu queria saudar o professor Carlos Fonseca, que é muito importante também termos isso bem presente. Depois também gostaria de dizer que, na percepção do risco, o Observatório diz que houve melhoria significativa com a redução generalizada do número de ignições, especialmente importante em condições meteorológicas complicadas. Também as campanhas que foram feitas, de alerta com a GNR e com a AGIF. Também, naturalmente, em relação aos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, o Sr. Professor referiu muito bem que não é por uma questão de falta de meios financeiros aos gabinetes de secos florestais. Nós sabemos que há uma evolução significativa no sentido de eles estarem aprovados e, portanto, esta campanha de sensibilização e de motivação das autarquias também está a dar os seus resultados. Quanto à AGIF ser uma agência com uma maior interagência, naturalmente,
peço que conclua, possa
transmitir
Deputado.
Informação e melhorar a informação com mais informação, isso é importante e que também a consideramos que deve ser tida na devida conta. Para terminar, Sr. Presidente, se me desse licença, é que o dispositivo do DSIR registra, naturalmente, há menos helicópteros, mas há mais meios aéreos, em termos de anfíbios, como eu já referi, e que, naturalmente, aumentam aquilo que é a capacidade de ataque mais emblemática nos incêndios. De uma forma muito genérica, Sr. Presidente, eu queria dizer que O PSD pediu esta audição, mas se ler bem o relatório do Observatório, verificará que a montanha pariu um rato e que o Governo, acautelando, acolhendo aquilo que
peço
são as
sugestões
do Observatório, naturalmente iremos melhorar tudo aquilo que é a nossa ação e de modo a termos menos incêndios rurais no ano de 2020. Muito obrigado e cumprimento todos, e nomeadamente o Sr. Presidente.
Oxalá o seu voto se concretize e que tenhamos menos incêndios. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Santinho Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar os membros do Observatório aqui presentes, gostosamente, a ouvi-lo, e dizer-lhes que a segurança que dá ao sistema de prevenção e combate aos focos florestais a existência do Observatório atribui ao OTI uma particular responsabilidade. É natural portanto, que seja ouvido, que a sua palavra seja respeitada e ouvida com gosto e com é o nosso dever. Mas o Observatório não é uma espécie de oráculo com respostas à medida. É uma entidade técnica que não pode ser instrumentalizada a qualquer nível, nem usada como arma de arremesso político. Manter os canais sempre abertos era o que eu recomendava, entre a Assembleia da República, as suas comissões e o Observatório, é o caminho certo para evitar males maiores. Sobre as questões diretamente que eu queria aqui abordar, a questão do ataque inicial, pois acho que nós devíamos confiar mais nos nossos bombeiros, no sistema da proteção civil. Nós sabemos que a qualidade dos nossos bombeiros aumenta todos os anos e, como ainda há pouco foi dito, mais importante que a quantidade é mesmo a qualidade. Como estou certo que se vai resolver bem a dupla competência em razão do território distrital ou intermunicipal. A questão dos bombeiros voluntários é uma coisa que nos deve preocupar muito. Pode ser ilusória a questão da idade média que foi aqui apontada, mas há certas corporações de bombeiros no interior em que a média é muito mais elevada e o problema é o problema do recrutamento. O despovoamento do interior é uma evidência e lá onde eles eram mais precisos havia conselhos. Por exemplo, pertence a um conselho que tem 4 corporações de bombeiros, que tinha 4 grandes corporações de bombeiros, agora se calhar não dava uma igual à que havia anteriormente. De maneira que é um problema enorme nas corporações de bombeiros. Quanto à questão da limpeza de matos, há uma impossibilidade prática de se fazer uma limpeza eficaz. Na verdade, o número de proprietários ausentes ou desconhecidos é uma realidade nos concelhos do interior, nos distritos do interior.
Peço que conclua-se, deputado.
Nos distritos do interior. E concluía dizendo, fazendo um apelo. O episódio que nós acompanhámos entre o Observatório e o ICNF não pode voltar a repetir-se com nenhuma outra entidade. Aquela troca de correspondência não ficou bem nem ao Observatório, que, repito, tem uma qualidade superior técnica e académica que não pode envolver-se daquela maneira com uma outra entidade pública, e o ICNF, que tem uma particular responsabilidade. De maneira que, no futuro, acho que o diálogo é sempre a melhor forma, e eu queria aqui dizer, em nome do Partido Socialista e do seu grupo parlamentar, que estamos à disposição do Observatório para fazer as pontes que sejam necessárias fazer, porque, repito, consideramos que o vosso papel é absolutamente imprescindível no atual quadro do combate e da prevenção dos focos florestais em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu inscrevi-me porque pensava que ia haver mais questões e, portanto, queria estar inscrito para poder fazer questões. Mas, Sr. Presidente, aquilo que eu vejo aqui da parte do Partido Socialista é que, por um lado, salienta a importância do Observatório e, por outro lado, arma-se em Observatório e faz um conjunto de afirmações sobre o trabalho do Observatório que nos parecem completamente descabidas. Aliás, a ligeireza com que se dizem certas coisas, que se por um lado se reconhece que não houve formação, e a seguir que se diz que os bombeiros têm cada vez mais formação, revela bem o absoluto disparate sobre o qual estamos a falar. E veio aqui um deputado do Partido Socialista falar sobre a montanha para ir um rato, E revela mais uma vez a confissão que a aprovação por parte do Partido Socialista deste Observatório foi forçada pela importância que o caso tem, porque estão mesmo incomodados. Nós não podemos estar aqui a fazer o papel do Governo, nem a tentar responder em nome do Governo, mas muito menos a tentar descredibilizar aquilo que faz um observatório que este Parlamento criou. E dou o exemplo do ICNF. O papel desta Comissão e destes deputados, por exemplo, devia ser, junto do Governo, exigir que o Sr. Ministro da Administração Interna, ou da Agricultura, ou qualquer outro, não tente impedir o Observatório de escrutinar e ter acesso livre aos documentos que lhes são devidos, que este Parlamento aprovou que lhes deviam ser cedidos e que o Governo, de forma pouco transparente e até irresponsável, tenta impedir. Porque não há observação independente se não houver livre acesso. E estes incidentes que têm acontecido deviam merecer a censura do Partido Socialista e todos os outros partidos. Este papel que vimos agora aqui ser desempenhado até pelo deputado Joaquim Barreto não é nada bom nem para a Assembleia, nem para o Observatório, nem para o próprio Partido, nem para o Governo, e o PS não podia deixar de refocar e salientar esta questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, esta minha segunda intervenção também era relacionada precisamente com as dificuldades no acesso à documentação junto do ICNF, que, a nosso ver, é também fundamental para que, de facto, o Observatório possa cumprir o seu desígnio, e foi para isso que realmente foi aprovada a sua Constituição. Eu só queria, de facto, deixar estas duas perguntas. Uma, se de facto esta situação já foi absolutamente ultrapassada e, portanto, já conseguiram ter acesso a todos os documentos que quiseram ter. E, por outro lado, se tiveram algum problema idêntico com alguma outra entidade pública que, de alguma forma, portanto, tenha também dificuldade de acesso a alguma documentação necessária para vocês poderem cumprir o vosso trabalho. Era só. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Mais fácil falar assim. Excelentíssimo Sr. Presidente da Primeira Comissão, Excelentíssimo Sr. Presidente do Observatório, Professor Francisco Castarrego, Dr. Duarte Caldeira e Dr. João Manuel Moura, antes de mais agradecer a vossa presença para nos elucidarem sobre estas questões relacionadas, de facto, com os fogos florestais e pelo conhecimento profundo que têm. E mais, felicitar todos os elementos do Observatório pelo excelente trabalho desenvolvido na produção de soluções para uma maior eficácia no combate aos fogos. É fundamental, por mais que se diga que efetivamente há uma questão ou outra, a verdade é que o Observatório tem dado indicações precisas, poderão ser discutíveis eventualmente, mas precisas no sentido de o dispositivo em si ser um dispositivo muito melhor, e isso tem-se verificado. Só para responder aqui ao Sr. Deputado Duarte Marques, ninguém está preocupado com o que quer que seja. Nós estamos muito, muito à vontade com esta questão e com todas as indicações que o Observatório nos fez referência. Mas gostaria de dizer que a prevenção e o combate aos incêndios é um desígnio nacional que necessita de um esforço coletivo para que tenha o sucesso pretendido. E vou aqui mudar um bocadinho a orientação, e sabemos que o combate aos fogos, através do seu dispositivo, tem vindo a ser melhorado ao longo dos anos, porém o reforço das medidas de prevenção são fundamentais para evitar fogos e áreas ardidas de grande dimensão. De facto, uma ação proativa, prevenção e manutenção do dispositivo de combate poderá diminuir ou até travar consequências mais nefastas. A limpeza das matas, um plano de reflorestação mais equilibrado, a fixação de populações nessas áreas, como aqui já falámos, o incentivo à agricultura e a outras atividades, permitirão, sem dúvida, limitar os danos, reduzindo assim a necessidade de um dispositivo tão pesado, dispendioso e sem retorno económico. Este Governo tem como objetivos o combate à desertificação do interior e a fixação das populações. No Conselho de Ministros de 21 de maio foi aprovado o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais e ainda diversos diplomas sobre a floresta, que têm como objetivo tornar os territórios mais resilientes ao risco de incêndio, pelo que estão disponíveis as ferramentas legais necessárias. Um esforço de coordenação é fundamental, e aqui refiro a indicação que o Sr. Professor referiu, de que já tem uma reunião marcada com o ICNF para resolver estas questões. Este é o momento, de facto, de termos aqui uma coordenação e não de fazermos parte do problema, mas sim da solução. E, portanto, um esforço de coordenação é fundamental para que a implementação destes planos resulte, sendo que o Observatório já tem um papel importante, ajudando a derrubar, entre as várias entidades intervenientes, as barreiras que muitas vezes existem. Todos nós devemos ter um papel facilitador, permitindo a articulação das várias entidades envolvidas no dispositivo, incluindo a Assembleia da República, nas suas comissões. Exortando mais uma vez à prosecução deste desígnio nacional, coloco a seguinte questão. Tendo em conta que a prevenção, a ação proativa, é fundamental para a redução do risco de incêndio, quais as medidas que consideram fundamentais para além das já previstas? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Última inscrição, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a compreensão de ter vindo de uma outra comissão. Isto acontece, muitos trabalhos parlamentares ao mesmo tempo e simultâneo. Antes de mais, que uma nota prévia relativamente àquilo que tem sido o papel do Observatório Técnico Independente. De facto, tem cumprido bem o seu papel de parecer técnico e de apreciação daquilo que é, em termos técnicos, a problemática dos incêndios. Mas há uma outra coisa que é necessária, que é a decisão política, e essa nós temos que a assumir e temos que a tomar, porque são necessárias medidas e iniciativas de caráter político, mas que no terreno se verifiquem as respostas e as soluções necessárias àquilo que é a vida das populações e àquilo que é a vida do país. Naturalmente que nós, e em concreto olhando ainda para aquilo que é este relatório, para aquilo que é o DECIR, nós entendemos e fazemos uma avaliação de que é uma má opção aquela que é a redução do ATI, portanto do ataque inicial. Nós entendemos que deveria haver também aqui um reforço pela relevância que tem, compreendemos aquilo que é o aumento do ATA, mas o ATI seria importante que houvesse. Contudo, duas questões são aqui mais no aspecto de apreciação técnica, porque há necessidade de avaliar aqui esta situação. Uma delas tem a ver com o facto dos GNRs, portanto, os antigos GIPs, agora o EPS, que são ali transportados 5 a 8 homens. Há aqui uma situação difícil de gerir esta situação, em termos até pelas próprias circunstâncias em que são ali transportados, manutenção, estou a falar novamente da situação relativa ao risco da epidemia. Difícil manter aquilo que é os equipamentos de proteção individual, tendo em consideração a situação de transporte, mas estes homens e mulheres fazem simultaneamente patrulhamento, ou seja, à medida que fazem a sua atividade nestas brigadas helitransportadas, eles também durante a semana na sua atividade fazem patrulhamento nas estradas, entram em contacto com a população, ou seja, mais um risco de poderem também eles transportar para o próprio CMA, aqui uma situação de foco de infecção. Portanto, qual seria aqui a melhor resposta para resolver esta situação? Há também uma necessidade de salvaguardar a situação em termos de número de pilotos. O que nós sabemos é que há poucos pilotos, os critérios são exigentes. Por exemplo, naquilo que tem a ver com os helicópteros médios, têm que ter pelo menos mais de 1000 horas de voo. São critérios muito exigentes e nós compreendemos essa exigência. Os ligeiros realmente têm aqui uma situação mais aliviada, mas estão a usar neste momento até pilotos da própria TAP, que estão em suspensão. Portanto, haverá necessidade de também ter aqui um plano de contingência em número de pilotos, caso seja feita essa necessidade. E, Sr. Presidente, só mesmo para terminar. Há manchas florestais em Portugal que têm alguma, muito sensíveis. Eu dou um exemplo, uma perto da minha residência, no Alentejo, da Serra de Ossa, que são muito sensíveis a estas manchas florestais. Então, têm, em termos de ATI, um tempo de 20 minutos de chegada do helicóptero. Isto é uma situação que precisa também de uma apreciação, de uma avaliação em termos de potenciação dos meios aéreos que temos. Muitas das vezes não é necessário aumentar o número, mas é potenciá-los. Ou seja, o tempo de operação. Sr. Presidente, isto é muito sensível e eu gostaria de apreciar aqui a posição do Observatório Técnico Independente. Ou seja, existindo heliportos sem helicópteros sediados, mas com condições perto destas manchas florestais, com condições em termos de abastecimento de combustível, com tanques de 10 mil litros, que permitissem que esses helicópteros, ao invés de para
para reabastecer combustível, tivessem que fazer os tais 20 minutos para regressar e depois outros são 40 minutos, pudessem estar a 5 minutos de um reabastecimento e continuar o combate, o combate inicial, mesmo até o combate ampliado, pudessem fazê-lo. Criar condições para que no nosso país pudesse ser feita estes, em cada canto quase que ter estes heliportos, não seria uma rede também tão extensa como tudo isso, mas uma rede muito objetiva e específica para responder a estas necessidades. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra. Houve questões de 7 senhoras e senhores deputados, portanto, pedia que 14, 15 minutos pudessem abordar as questões, até porque alguns dos senhores deputados, a bem dizer, nem colocaram propriamente questões, fizeram considerações à parte. Senhora Presidente do Observatório, faça favor.
Bom, em relação a primeiras questões, recomendações específicas em relação à pandemia, portanto, aquilo que nós conhecemos são as recomendações gerais, mas essas recomendações gerais já têm implicações práticas suficientes. A questão do número de pessoas que pode conviver no mesmo veículo, helicóptero, etc. Portanto, tudo isto são considerações que têm que ser analisadas. Nós não fizemos trabalho nenhum específico, recomendações específicas nessa matéria, mas o que recomendamos é que haja, com a Direção-Geral de Saúde, evidentemente que é que marca as regras essenciais, que haja esse trabalho de relação que possa dar essas recomendações técnicas específicas. Nós, enfim, um observatório técnico independente, mas não é técnico nessa área, portanto, deixámos isso para... Mas registamos a necessidade absoluta que essa componente exista. A questão foi posta sobre quão longe estamos nós das metas estabelecidas nos PROFs. Esta é uma peça que o Observatório tem sistematicamente chamado a atenção para que os planos regionais de ordenamento florestal têm metas que não têm a ver com os incêndios que ocorreram nos últimos anos. De facto, a nossa floresta precisa de ser melhorada, precisa de ser alterada, as metas precisam de ser corrigidas e muito do trabalho que foi e das novas legislação que o Governo também produziu nas últimas semanas sobre os planos de transformação da paisagem, etc., são tudo boas iniciativas nesse caminho, mas não têm um enquadramento na visão global da floresta que os planos regionais de ordenamento florestal deveriam ter. Portanto, eu julgo que continua a haver essa necessidade de revisão do que são as metas dos planos regionais de ordenamento florestal, porque até para ser consistente com as linhas que o Governo está a prosseguir de olhar para a paisagem no seu conjunto e olhar para o ordenamento do território de uma maneira bastante mais global. Em relação ao conhecimento, muito importante, de facto, o estabelecimento do Laboratório Colaborativo Forestwise. A investigação tem aqui também tido um papel importante. E o outro ponto que o deputado Joaquim Barreto também apresentou, a questão da redução do número de ignições. Essa é, de facto, julgo eu, a grande conquista a partir de 2017. Nós tivemos uma redução muito grande do número de ignições. Tem a ver com campanhas, com certeza, tem a ver com reações da população. O que é facto é que esta redução do número de ignições tem permitido que o sistema respire um pouco e tenha melhores condições para corresponder às necessidades que todos queremos. A relação com a própria Assembleia, eu gostava também de dizer que nós próprios sentimos uma necessidade de uma relação mais próxima, de que a pandemia de algum modo também interrompeu, mas nós suscitámos em relação a todos os grupos parlamentares a indicação de que gostaríamos de ter uma relação mais próxima e alguns grupos parlamentares, o PSD, o PAN, o Bloco de Esquerda, já responderam a essa iniciativa e, portanto, era uma iniciativa que nós gostaríamos de retomar também agora nesta nova fase, porque há, digamos, muito trabalho de conhecimento mútuo e de compreensão de quais são as necessidades e as dificuldades nas várias, que só se consegue com esta relação mais direta. a questão da, do ICNF, da pedido de informação do ICNF, é um episódio que nós que queremos considerar encerrado, porque, digamos, o país o que menos precisa é de episódios deste tipo, mas o Observatório, até por respeito pela própria Assembleia, não podia deixar de reagir com a força que reagiu a uma indicação de que o ICNF estaria à espera de uma resposta nossa, quando nós tivemos 4 meses e meio à espera de informação do ICNF. Portanto, não era, para mim não era aceitável, e o Observatório não podia deixar de fazer de reagir da forma que reagiu. Passando isto, é assunto encerrado. Vamos ter no dia 15, às 10 horas da manhã, uma reunião aqui com a estrutura dirigente do ICNF, e vamos acertar quais são os mecanismos de troca de informação, a informação que é necessária, como é que ela é disponibilizada, para evitar que episódios deste tipo se repitam, porque de facto não são agradáveis para ninguém, e eu digo, para mim próprio, como interveniente no processo, não foi nada agradável ter que estar neste papel que não aprecio nada. A questão daquilo que nós podemos fazer em relação às questões das medidas de prevenção, limpezas de matas, que outras medidas é que nós apontaríamos. Nós temos feito, digamos, bastante trabalho em algumas peças que têm sido muito pouco divulgadas. Por exemplo, a última que fizemos foi sobre a gestão de biomassa, a importância, por exemplo, da gestão da biomassa na redução do perigo de incêndio. Portanto, nós temos sistematicamente tentado encontrar áreas onde a nossa contribuição pode ser positiva, apontando para soluções. Uma outra área que não foi muito desenvolvida ou não teve muita publicidade, mas foi a velocidade de recuperação das áreas ardidas, que é outra necessidade absoluta do país e que tem tido pouca visibilidade. Portanto, nós temos apontado para medidas concretas em áreas que achamos que precisam, que não estão suficientemente desenvolvidas e que precisam de ser melhoradas. E, portanto, acho que esse aspecto é fundamental. E terminava só com a questão da Serra de Ossa, de locais particulares, extremamente sensíveis e que obrigam a respostas rápidas e que não são possíveis na situação, ou que não estão equacionadas na situação atual. O nosso trabalho sobre o ataque inicial era exatamente nesse sentido, era alertar para as situações em que é melhor recorrermos ao meio aéreo e ao transporte, sobretudo em zonas de territórios bastante grandes, que precisam de grandes distâncias antes de chegar ao local em que o combate é necessário. Essa distância é melhor percorrida pelo helicóptero do que ter um helicóptero vocacionado numa zona de grande densidade populacional, bem servida de corpos de bombeiros, de sapadores, etc. Portanto, esta análise mais fina da malha do território para saber quais são os melhores meios adaptados a cada uma das situações é aquilo que pode ser, melhorado, sem aumento de meios, mas otimizando os meios e localizando-os na melhor das... Um ponto agora mesmo final, em relação aos... Tudo isto devia estar equacionado nos planos municipais de defesa de floresta contra incêndios, mas, de acordo com a atual legislação, os planos anteriores foram extintos e vão ser substituídos por outros. E, portanto, este hiato é aquilo que nós achamos que não é, aceitável numa situação deste género, porque o país não pode estar, à espera numa situação entre planos e, portanto, a urgência que nós temos solicitado para que, de uma vez por todas, se defina a estrutura total do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que nos permita também a nós próprios cumprir o nosso dever e a nossa função de o analisar no seu conjunto e não apenas da sua estratégia e da sua cadeia de valor.
Sim, sim. Lembrava só, sim, dou já a palavra ao Sr. Comandante. Há uma questão que a Sra. Deputada Cristina Rodrigues colocou, uma questão menor, mas se as dificuldades de acesso à informação que existiram com o ICNF também existiram ou não, ou existem, com outras entidades públicas?
Nós registámos que todas as entidades públicas com que contactámos tiveram sempre uma abertura excelente para o Observatório. A única dificuldade que também registámos foi com a elaboração do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que no fundo solicitávamos várias vezes informação sobre este plano e ele demorava a aparecer e depois, digamos, compreendeu-se que estava só uma estratégia do plano e uma cadeia de valor, portanto não havia ainda muito mais para nós nos podermos trabalhar, mas essa situação foi de algum modo compreendida e digamos, situação semelhante com outra entidade não houve e felizmente eu julgo que isso também é uma manifestação do respeito que as várias têm não só pelo Observatório, mas sobretudo pela Assembleia da República que nós servimos.
Obrigado. Sr. Comandante José Manuel Moura.
Muito rapidamente, há pouco a Sra. Deputada Cristina Rodrigues ficou por também responder uma questão relativamente aos meios pesados canadeiros que vão ficar pré-posicionados em Castelo Branco e, portanto, é uma nota que é remissiva do ano anterior, porque por força de uma intervenção no aeródromo de Ceia, entretanto, eles foram relocalizados em Castelo Branco, a 71 km a leste do ponto de início, e nós recomendamos que, por força, que analisado para o universo das ocorrências, analisando o universo das ocorrências, elas registram-se maioritariamente a norte do Rio Tejo, e, portanto, nós indicávamos que eles deviam estar um ponto a norte de Ceia e não concretamente mais puxado à zona da Raia. Entretanto, já o ano passado a situação se manteve, por força dessa intervenção no aeródromo de Ceia. Este ano mantém estes dois meios aéreos que são escassos, são os dois canadeiros que estão no dispositivo, são os únicos meios aéreos pesados de asa fixa e, portanto, e que estão em Castelo Branco e lá vão continuar, esperando que para o futuro a situação possa ser recentralizada. Relativamente ao Sr. Deputado Joaquim Barreto, que aproveito para cumprimentar, fomos nós também que introduzimos este conceito de carga instalada nos meios aéreos e, portanto, quando nós referimos que os 103.900 litros que hoje estão instalados nos meios aéreos, nós fazemos essa comparação com os anteriores e, portanto, é um registro que fazemos e, portanto, isto para dizer que nós olhamos objetivamente para estes dados e trabalhamos com total independência e o que é e o que não é, não é. Relativamente ao Sr. Deputado Santinho Pacheco, portanto, é um conhecedor desta realidade do interior, vivida na primeira pessoa, e, portanto, essa questão dos corpos de bombas e a dificuldade que os corpos de bombas sentem no interior é algo que, de facto, é uma preocupação que eu penso que deve manter essa preocupação e que ela seja transversal, porque é uma situação que, para o futuro, pode vir a carregar problemas mais graves. Nós estamos a olhar para isso um pouco com esta questão da interioridade e ao interior, mas eu acho que este setor muito específico, como dizia aqui o Eduardo Caldeira, tem que ser olhado com muita preocupação. E esta questão das EIPs em H24, para responder à primeira intervenção, esse é um caminho. Quer queiramos, quer não, no futuro, nesse interior... Por não ver pessoal. E, portanto, tem que se criar, além disto, fixar pessoas, cria...
Eu peço que não generalizem os apartes com certeza, mas o diálogo, porque senão depois não fica registado.
Muito bem. E para terminar, do Sr. Deputado João Dias, criou aqui esta questão da GNR, do GIPS e do patrulhamento, dar nota de que, uma das questões que eu acho que é evidente, os militares que estiverem afetos ao dispositivo, naturalmente não irão fazer patrulhamento. Em regra, era assim no passado recente, em regra, faziam patrulhamento depois no período defeso. No período crítico estão afetos só à questão, do combate. Ainda assim, penso eu que por força do plano de contingência da própria que a pandemia irá obrigar, eu penso que este rigor ainda será mais objetivo. Mas falou numa outra questão, porventura não menos importante, que é um conceito que já existia, que é o CMA alternativo, precisamente para conseguir vencer etapas e distâncias, como a referiu da Serra de Ossa. E, portanto, isso está, há um anexo até na própria DONA, que tem um conjunto de CMAs alternativos, onde, naturalmente, por força de balanceamento de meios, e tem que ter autorização superior, isso é possível fazer. não raras vezes isso foi feito, sei lá, por exemplo, com homens aéreos pesados, ir a testar, por exemplo, para incêndios no Algarve e irem fazer a sua manutenção à base aérea de Beja, e, portanto, e que não estava previsto inicialmente. Portanto, isto é possível. É uma questão de quem está no comando a cada momento poder propor, com alguma razoabilidade, esses planos de intervenção. Portanto, era só. Muito obrigado.
Sr. Eduardo Caldeira, penso que...
Só duas notas. Uma tem a ver com a circunstância dos próprios incêndios rurais poder de alguma maneira classificar-se como um coquetel socioeconómico, ou seja, não há dimensão nenhuma que não caiba na abordagem do incêndio rural. E é nesse ponto de vista que nós temos vindo também a trabalhar no domínio de podermos perspectivar uma identificação à base de um estudo de natureza sociológica e económica das causas. É muito diferente, naturalmente, linear um dispositivo para combater 100 ocorrências de o ter para 500. E, portanto, a dimensão do número de ignições e também a causa dessa ignição, para além de nos dizer ou dar indicadores relativamente ao comportamento das populações e também à organização dos territórios, ele é também uma dimensão que carece de ser devidamente apreciada e estudada. Nos nossos contactos, nomeadamente com a instituição que tem à sua responsabilidade a investigação criminal, nomeadamente a Polícia Judiciária, também foi identificado como a pertinência e a necessidade de se ver melhor, com indicadores precisos, a natureza das causas para poder mais facilmente perspectivar também este lado do problema, que é a razão porque é que nós temos tantas ignições em Portugal. Já foi aqui referido o caráter positivo e, porventura, influenciador de muitos dos resultados apresentados da redução de ignições, é um fator crítico para o comportamento e a ação do dispositivo e, portanto, é muito importante conhecermos exatamente, ou pelo menos com a precisão, com a incorporação das ciências sociológicas, de facto, a natureza da causa da ocorrência. Um outro aspecto, e que no fundo tem a ver com a pandemia. Naturalmente que isto é uma circunstância nova para a qual todos os agentes do sistema estão a lidar de novo. Nós vamos muito em breve, portanto acrescentando aquilo que o colega Presidente aqui referiu, solicitar à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para acordarmos mecanismos de acompanhamento do próximo, digamos, período de maior risco de incêndio rural, porque para além de todas as dimensões que sabemos e que identificamos que existe nesta particularidade de ocorrência em Portugal, temos este dado novo, que pode ser extremamente crítico para o desenvolvimento da atividade operacional e também do próprio comportamento dos agentes. Certamente, tal como o colega Zé Manuel aqui depois referiu, a Direção-Geral de Saúde é um exemplo, aliás, do que todos os setores têm estado a fazer. O que nos surpreende é o facto de, pelo menos publicamente, não ser conhecida uma articulação de proximidade entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Direção-Geral de Saúde, visto que é a entidade que, para além de ser a Autoridade de Saúde, mesmo para os domínios onde não tem conhecimento elaborado e sustentado, tem estado à procura dele, através dos seus cientistas e dos seus técnicos, estudando a particularidade das várias situações com as quais têm que ser lidadas. E esta é uma particularidade que pode influenciar de natureza decisiva o comportamento do dispositivo em função da evolução da própria pandemia.
Pois, muito obrigado. Cumpro-me em nome da Primeira Comissão agradecer a disponibilidade e as indicações seguramente válidas, muito válidas para todos os senhores deputados e não só, relativamente ao esforço que tem que continuar a ser um esforço denodado e coletivo de criar todas as condições para que a eficácia no combate à tragédia, ao flagelo, dos incêndios, nomeadamente dos incêndios rurais, foi o que hoje aqui abordámos, possa sucessivamente ser maior, essa eficácia possa ser permanentemente maior, é um esforço permanente e o Observatório tem um papel importante relativamente a isso. Em nome da Primeira Comissão, muito obrigado. Sr. Professor Francisco Castro Rego, Sr. Comandante José Manuel Moura e Sr. Dr. Eduardo Caldeira, bem como aos todos aqueles que via Skype também puderam acompanhar esta audição, que está encerrada.